cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
Quem me ensinou quase tudo que eu sei. Não tinha muita exatidão, mas a diversão é que era lei. Eu vi muitos heróis lutarem, voando daqui até ali, mas sem uma propulsão real, eles não tinham como ir. Mas egoísta que eu sou, esqueci de analisar, e a ciência me ajudou a não cair em blá blá blá. Eu vi o Flash correndo e sem contrariar o tempo. E o que dizer do Homem-Aranha, que nem solta teia por onde arranha? Ouça o Formiga Cast, 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 Cast. Agora é Formiga Cast, 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 Cast. Tem ciência nesse Cast, 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 Cast. Vai ter ciência neste Cast.
Olha, eu vou falar o seguinte, eu fico orgulhoso por ter inspirado, né, alguém a seguir meus passos nessa porra aqui. E agora, eu tenho que comentar também uma rima que sabe, não é nem rica, cara. É bilhardária, ela é um diamante lapidado. Aranha com arranha. Aranha com arranha ficou, ó.
É, cara, pensando o quê? Tentei, foi minha primeira. Tentei.
Não, imagina, cara, já tá bom pra vender aqueles cordel ali no vão do máximo. Tá ótimo.
Ai, caralho. Ó, o ouvinte vai ficar confuso, tá? Mas o Gustavo, ele, curiosamente, ele não está no elenco do podcast, né? Mas ele teve que aparecer, né, pra conferir nossas reações aqui no. Nessa abertura, né? Então, ele vai dar uma saidinha e vai voltar na leitura de e-mails, tá?
Exato, eu tinha que dar minha contribuição para esse programa, né?
É isso aí. Bom, e aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje com um tema super-heróico, mas também científico, porque nós reunimos aqui um time de peso de homens da ciência para discutirmos os poderes dos super-heróis à luz da ciência. Então, o nome do nosso programa não poderia ser nada melhor do que Super-Heróis versus Ciência. E eu me apresento aqui, heroicamente, Daniel Fontana, acompanhado de Rafael Ranieri.
Olá, amigo ouvinte. Venho aqui nesta mesa representando o Homo Superior.
Só se foi em altura, né? Mas conosco aqui, a lenda, né, o homem por trás das traduções, das novas traduções de Tolkien aí que estão saindo pela HarperCollins aqui no Brasil. Mas, não sei se todos sabem, mas ele também é uma pessoa que escreve sobre biologia. E isso o credencia para estar aqui na banca conosco, tá? Reinaldo José Lopes.
E aí, pessoal, obrigado pelo convite. É, eu escrevo sobre biologia desde 2001. E, bom, meu negócio é falar sobre evolução, que o pessoal adora botar umas pataquadas evolutivas em super-heróis, então estamos aqui para desmistificar as bobagens.
Show de bola. Conosco aqui também, especialista em física, Cauê Ferraz.
Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cauê, formado em física nuclear e bem nerd também, que adora essas coisas.
Show de bola. Completando aí o grupo, a gente precisava de um especialista em química e ele não é ninguém senão que Guilherme Vanuc.
Olá, pessoal, tudo bom? Sou o Guilherme, eu sou professor de química há 16 anos e nerd desde que eu nasci.
Ótimo, ótimo. Então é isso. Bom, depois de uma gloriosa paródia do Gustavo seguindo meus passos, tentando aí encher as botas deixadas por mim, né?
Depois Rafa, o Paulão e a Bia aí pra tentar também, né? Aí deixe o Brasil todo, votar aí pra cantoria dos famosos, por assim dizer.
E fazer, quem sabe, né, em grupo, né? Um Bohemian Rhapsody com todos aqui do Formiga, né?
Nossa, isso é demais, hein?
Eu já vou avisando, você sabe que quando for minha vez vai ser um épico progressivo de pelo menos 23 minutos, né?
Ah, já vai pro próximo programa, pô.
Enfim, com as devidas apresentações, o Gustavo retornou para outro bloco do nosso programa, o não menos épico Formiga Meio, roda a vinheta. Bom, para variar, nós temos aí grandes mensagens, né? Ou mensagens grandes, não sei como vocês vão encarar isso, né? E se você não está interessado em acompanhar a nossa rodada quinzenal de mensagens e e-mails dos nossos ouvintes, você pode pular direto para
47 minutos e 27 segundos.
Enfim, vamos às mensagens. Começaremos aqui pelo Anderson Oliveira Lara, habituê da casa, cuja mensagem tem o título de Nicolas Cage, Lara Croft, Indiana Alienígena e Superação.
Vamos lá. Esperar de um e-mail com esse título.
Vamos à mensagem. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo certo com vocês? O podcast de aventureiros já começa com mais uma superação de Daniel, dando destaque para os backing vocals e a altura da nota alcançada, que fez até Rafael se render à melodia. É verdade, cara, é verdade.
As pessoas estão dando um pouco de dor demais pra isso, sabe?
Derreter esse coração de gelo aí foi difícil, mas eu consegui, né? Tal esse, qual...
Esse cara, ele acompanha a gente mesmo, porque ele até sabe que o Rafael não curte muito e tal, o cara tá por dentro mesmo. Legal.
Pois é, mas tal qual um aventureiro que escalou um pico gelado, né, no Himalaia, eu escalei esse coração gelado e venci. Finquei minha bandeira ali, né?
Tá começando a soar muito errado, cara. A gente pode só continuar.
Vamos lá. Vocês falaram sobre muitos aventureiros, mas fiquei com uma dúvida. O Jack Burton de Os Aventureiros do Bairro Proibido entra nessa lista? Olha, só se for no nome em português, cara.
Não, não entra não, porque o cara, ele caiu numa enrascada, numa emboscada, ou como diria a Sessão da Tarde, numa grande conclusão. Então ele não foi aquele, vou pôr meu chapéu e vou desbravar. Então não é um aventureiro. Foi um aventureiro de ocasião, ponto.
É verdade.
Então, apesar de que no na tela que a gente fez sobre o filme, eu tenho que admitir que eu o comparei com um aventureiro de D&D, mas são categorias diferentes, então não.
Bom, aqui ele continua. Sobre Indiana Jones, sim, existem apenas 3 filmes. O quarto é igual ao Missão Impossível 2. Você sabe que existe, mas é bom ignorar. Embora, eu não sei quem falou que prefere... Alguém passou por esse podcast aqui e falou que Missão Impossível 2 era o seu preferido, mas não lembro quem.
Cara, eu não acho que foi podcast, eu acho que foi no nosso grupo de apoiadores do Formiga, ou alguma coisa assim, porque eu lembro de ver isso escrito.
Bom, vamos lá.
Mas, ó, eu faço minha culpa, eu gosto muito do 2, como eu falei no podcast, a única coisa é que ele não poderia se chamar Missão Impossível, poderia ser Fuga Alucinante, por exemplo. É, aí seria um filme incrível, mas como Missão Impossível realmente destoa muito.
Ou então ele é uma representação melhor do Gaio, né, do que o próprio Van Damme no filme Street Fighter, né?
Boa, verdade, porque aquele estilo de luta é bem, bem Gaio mesmo.
Guile,
né, aqui no Brasil, Guile.
Embora falte o Missão Impossível 2, um vilão da envergadura do M. Bison, do Raul Julia, né?
É verdade. Bom, se o Harrison Ford continuar a fazer o personagem, não duvidaria usar a tecnologia alienígena para jogar ele para Marte ou criar uma geladeira voadora para Indiana Jones poder ficar a maior parte do tempo sentado, porque o ator não está conseguindo fazer as cenas. Enfim, seria melhor ter ele passado no terceiro. Sobre o ator ficar sentado, cara, você pode procurar cenas de luta mais recentes do Steven Seagal aí na internet, você vai ver que tem uma que realmente ele luta, ele faz metade da luta sentado. E aí, pela envergadura do peso do entre aspas, ator hoje, você entende, né? Por que, que ele faz isso? Mas, enfim. O Rafael comentou sobre os filmes da Lara Croft. Os da Angelina Jolie são bacanas, mas esse último, como foi dito pelo Rafael, é bom. Realmente lembra o clima do jogo de 2013, que também vale a pena conhecer. Obrigado pela menção honrosa à Lenda do Tesouro Perdido, com o cara que interpreta ele mesmo. E, apesar de tudo, gosto desse filme. E, por falar nele, ouvi o podcast sobre Mandy, onde Nicolas Cage faz ele mesmo, como em vários outros filmes. Mas nesse funciona. Para mim, não me importaria se o filme fosse Nicolas Cage gritando, fazendo armas para caçar uns motoqueiros psicodélicos, surtando e gritando mais. Não precisaria ser nessa ordem. Afinal,
caramba, ele falou a sinopse, né?
É verdade. Afinal, esse filme é para o barbudo fazer o que ele faz de melhor. E enquanto isso, a gente fica torcendo para as cenas com ele não acabarem. Por fim, mando um link de um vídeo de vários momentos únicos de Nicolas Cage. Não posso ver isso sozinho. Bom, eu compartilhei o link aqui com os meus colegas, né? Realmente, Nicolas Cage era um exímio criador de memes antes desse conceito ser inventado na internet, né? Aliás, não tinha na internet, né? Antes da internet aparecer, né?
Até hoje ele é um meme de si mesmo, né? Então...
Exatamente. Mas assim, o Anderson, adorei a parte do vídeo que você mandou, assim, do Estranho Vampiro, porque realmente, assim, é um dos grandes momentos da interpretação mundial. Enfim, ele termina aqui. Como sempre, mais um ótimo trabalho de vocês. Até a próxima. Valeu, Anderson. Muito obrigado. E vamos à próxima mensagem. Blá, blá, blá. Vamos lá. Ó, o o N Pessoa também escreve bastante pra nós, sugere muitas coisas, né? Ele mandou, tem 3 e-mails aqui, cada um sobre um assunto, mas vamos dar uma resumida. Ele tem uma ideia muito bacana aqui, que ele falou assim, sugestão sobre filmes superestimados. E aqui ele escreve, fala, achei por acaso um artigo sobre filmes considerados superestimados pela crítica, pelo menos por muitos, e alguns até mesmo pelo público. Alguns desses filmes vocês já mencionaram, não lembro se elogiando ou não. Caso tiverem uma ideia de podcast ou Formiga na Tela de filmes superestimados, o que vocês concordam ou não com as críticas feitas, se discordam absolutamente ou parcialmente? Enfim, olha, N, mandei a lista aqui pros meus amigos, tá? Não sei se eles examinaram com até o fim, né? Viram todos os filmes e tal, mas assim, eu vou falar o seguinte, eu achei essa lista tendenciosa pra cacete, achei que a pessoa que a organizou, ela não viu os filmes e simplesmente foi caçando citações de críticos famosos. Enfim, a ideia de filmes superestimados é bacana pra uma pauta, mas não necessariamente usando essa lista que eu achei meio, sei lá, meio desprezível mesmo. Mas enfim.
Pro ouvinte que não tem acesso à lista que a gente tá falando, é uma lista muito incoerente, porque na mesma lista você tem Cidadão Kane e Crepúsculo. Então, assim, não tem nenhuma lógica a ser seguida, né? Onde Crepúsculo foi superestimado, né? Foi super zoado, né? Isso sim.
Ele,
né?
ele tem muitos filmes que foram superestimados, talvez pelo público, por causa do estouro de bilheteria, mas isso não chega a ser, não chega a entrar num consenso com outros que estão ali, como Laranja Mecânica, que são, por exemplo, queridinhos da crítica, né?
Sim, sim.
Então,
não, tem uns, tipo, sei lá, Curtindo a Vida Doidado, que não é um filme superestimado, é um filme que tem uma carga nostálgica, que o pessoal voltou a falar, mas em nenhum momento ele foi uma grande ponta de lança, assim, tanto crítica quanto público. Então, é uma lista bem estranha, na verdade.
Não, fora alguns migués históricos, por exemplo, o caso do Cidadão Kane. Pô, a gente tá falando de um filme que ganhou culto justamente com o tempo, porque ele não foi um filme que foi completamente compreendido no seu período, inclusive foi desprezado pela própria academia em prol de um outro filme que hoje todo mundo esqueceu na premiação de melhor filme daquele ano. Então, assim, é um filme que ganhou o status que tem justamente por ter resistido à prova do tempo e não o inverso. Né?
Eu acho que essa lista foi feita por umas pessoas que a gente conhece.
Aí me inclua fora dessa, porque é um outro período. Não,
tô incluindo todos nós aqui fora.
Bom, ele também falou aqui, como ele gosta de falar de games, né, aproveitando a presença do Rafael, que é o único que pode responder a esse tipo de questionamento, embora aqui eu tenha conhecimento de causa, pelo menos, de um item que ele colocou. Mas enfim, ele falou aqui sobre Moebius, né, e ele, aqui, depois que viu o vídeo sobre sobre Moebius. A gente tem vídeo sobre Moebius?
Não. A gente tem o Parábola, a gente citou o Moebius no Lone Sloan, mas eu não lembro de mais nada que seja de obra dele.
No, então, no Duna do Jodorowsky, que a gente também falou sobre ele.
Sim.
Falou um pouco.
Bom, Eni, eu não sei se você tá falando de vídeo nosso ou de repente você viu um vídeo sobre Moebius de outro canal, de outra coisa, e não sei, de repente a frase ficou dúbia, mas enfim.
Seu traidor.
A gente entendeu aqui o questionamento. É, bom, aqui, depois que vi o vídeo sobre Moebius, tive a ideia de pesquisar games inspirados na obra, nas obras dele e achei. Sable. Bom, Rafael, vai fundo aí. O único, eu só vou fazer a minha observação, que é a única coisa que eu sei aqui. Ele citou aqui, entre alguns que parecem remeter a alguma coisa, alguma influência sobre Moebius, ele citou um game que eu conheço e joguei, que é o Shadow of Colossus, porque eu tive um PlayStation 2, foi a minha despedida do mundo gamer, tá? E Shadow of Colossus é um game do cacete também. Eu, inclusive, quem não viu Reine Sobre Mim com Adam Sandler, que é um drama muito bacana, apesar de ser com Adam Sandler, é um drama muito bacana e tem uma metáfora legal envolvendo esse game, tá? Sobre a ambientação, sobre a influência de Moebius, eu creio que sim, cara. O lance mais surreal das suas tarefas dentro desse jogo, eu acho que lembra sim. Eu não teria feito a relação se você não tivesse falado, mas eu acho que cabe sim. O Rafael que segue aí agora.
Tá, cara, assim, pra falar de influência direta de um artista tipo Moebius sobre a geral, é um negócio meio abrangente, assim, meio abstrato até. Nenhum dos jogos, assim, o Daniel falou aí do Shadow of the Colossus, tem realmente esse elemento que pode ser relacionado com Moebius, mas também é um link meio frouxo, por assim dizer, né? Sem ser no sentido pejorativo, mas num sentido mais distante. Nenhum deles parece ter uma influência direta do Moebius sobre. Porque, realmente, uma coisa que praticamente todos esses jogos têm em comum é uma narrativa mais aberta que valoriza como é que eu vou explicar isso? A experiência de quem tá jogando. Journey, por exemplo, é um jogo praticamente sensorial. Ele é uma experiência sensorial. Ele é uma experiência da arte no seu estado puro. Porque ele não tem um contexto, ele não tem uma missão propriamente dita. A função do jogo não é terminá-lo. A função do jogo é vivenciá-lo, é experienciá-lo, por assim dizer. E então, assim, se a gente parte do princípio que muitas das obras do Moebius vão mais ou menos nesse sentido, eu cito aqui de cabeça um dos meus favoritos do Moebius que me causa esse mesmo tipo de impressão, que é a Saga de Edena. A Saga de Edena não é uma história exatamente coesa ou que tem um princípio, meio e fim propriamente dito, embora o primeiro álbum seja mais centrado, porque justamente era o único que tinha um motivo de ser. Aí um dia eu explico porque aí pro amigo ouvinte, mas não cabe agora. Mas assim, no geral, todos os jogos que você citou são muito bons, eles se relacionam pelo fato de valorizar muito mais a experiência do que valorizar a conquista propriamente dita, mas eu não acho que eles se linkem com a obra do Moebius em nenhum outro sentido muito além disso, principalmente na parte estética, porque todos eles são bem distintos entre si, né? O Shadow of the Colossus, por exemplo, foi uma conquista tecnológica na época em que ele foi lançado, e ele é muito bonito, mas por um motivo completamente diferente, por exemplo, do que o Journey. É um jogo muito bonito, porque ele não usa nem de perto toda a capacidade da plataforma, mas ainda assim ele proporciona uma experiência magnífica justamente pela maneira como ele é pensado, e não pela maneira como ele foi projetado para ser vencido ou algo assim. Eu espero ter sido claro, não sei se foi.
Ah, tá bom, vai. Vamos à próxima mensagem dele, que finalmente ele chega no nosso último programa, que é o Piores Momentos do Batman. Então aqui ele fala: fala pessoal, antes de tudo, se vocês, foi mal se vocês acharam algum ou todos meus e-mails desorganizados, mas eu tentei organizar, inclusive usando caracteres de separação com o tema de cada tópico separado, em parágrafos e tudo mais. Vou tentar fazer melhor. Cara, não esquenta, a gente dá um jeito aqui. Às vezes eu falo que tá desorganizado mesmo porque a gente acaba se perdendo no meio de tanta informação, mas enfim, cara, é normal. Vamos lá. Sobre os tópicos, ele falou... Ah, tá, esse e-mail ele tinha comentado também de novo os filmes superestimados, a gente já respondeu. Sobre o comentário da Bia, tá? A Bia disse que não se interessou em ver Nathan Hayes por causa do trailer. Não se deve avaliar um livro pela capa e nem o filme pelo trailer, pois tem muito trailer bom de filme ruim ou mediano e vice-versa. Apesar de, claro, ter risco de trailers ruins e de filmes piores ainda. Você próprio já absolveu a Bia no seu comentário, tá? Então, beleza. Apesar de... vamos lá. Tá, pode ser que seja minha memória afetiva, mas até onde me lembro, achei até superior às médias de filmes de piratas da mesma época e talvez melhor do que alguns da geração 2000. Observação, dizem que esse filme foi precursor remoto de Piratas do Caribe. Puta, cara, sei lá, viu? Eu acho que o precursor de Piratas do Caribe é o brinquedo lá da Disney. Mas beleza. Apesar de, até onde lembro, não ver semelhanças além de ter dois caras e uma mulher num triângulo amoroso. Humor bobo e escrachado de forma exagerada de Piratas do Caribe é ausente aqui. Mesmo que ela não mude de ideia, tá aí a sugestão. Cara, infelizmente a Bia não está presente hoje, mas ela leu o seu e-mail, tá? E a gente vai fazer uma força aí pra ver se ela muda de ideia e aí qualquer coisa a gente te avisa. Então, e aí ele fala de piores momentos do Batman, cita alguns que nós não falamos no programa até por falta de espaço, né? Afinal de contas são 80 anos, mas eu achei interessante aqueles que ele citou aqui. Tá, vocês não mencionaram no podcast piores momentos do Batman? O Batman, The Batman. Não sei se porque vocês não acham que esse seja um dos piores ou por esquecimento mesmo. Então, vocês acham essa série animada ruim a ponto de poder se encaixar na categoria de piores momentos, ou mediana ou boa do Batman? Tal. Os dois aqui comigo lembram qual é essa, né? Que parece o design do desenho parece do desenho do Jack Chan, né? Vocês lembram qual é, né?
Sim.
Cara, é aquela que é meio 3D, esse daí?
Não.
Beware the Batman, né?
Isso.
Ah, tá bom. De qualquer jeito, eu não vi essa The Batman. Eu vi o piloto. Eu não lembro se era um piloto ou se era uma promo. Enfim, era um episódiozinho super curto do Beware the Batman. Que eu achei bem zoado, na real. Eu nem vi o resto, assim. Mas essa The Batman eu não vi, não.
Ah, tá. Então, o design é do mesmo cara que fez o desenho do Jack Chan. O traço é praticamente igual. Eu acho bem ignorável, pra dizer a verdade. Por isso que eu esqueci. Eu não colocaria como pior momento. Eu acho que tem coisa muito pior, né? Como, por exemplo, aquela animação do final da década de 70 com o Batmirim, que essa eu citei. Mas, assim, eu acho esqueci. Eu acho ignorável, cara. O Rafael lembra? Pode falar alguma coisa disso aí?
Cara, eu assisti um pouco dessa série. Não... E, assim, assisti pouco porque... Eu vou ser bastante honesto aqui, cara. O Batman... Aliás, é um negócio que eu disse no podcast. O Batman não é exatamente o personagem que mais me interessou na vida. Tem muitos outros favoritos. E, assim, é um personagem que sofre muito com a super exposição. Então, é mais ou menos a pegada que ele sofre, por exemplo, o Homem-Aranha. Cara, você tem 25 animações do Homem-Aranha e tem muitas delas que são muito niveladas por baixo. Eu, particularmente, não citei a The Batman no podcast dos piores momentos do Batman, porque ela não é nem ruim o bastante pra ser citada ali como uma memória divertida de tão ruim, e nem boa de qualquer forma pra lembrar, pra, tipo, vir a mente na hora de falar sobre isso. É o que o Daniel falou, é completamente esquecível, é fruto de uma super exposição, de um caça-níquel em cima de um personagem que é explorado um pouco demais, e sempre que eu penso, inclusive, nesse tipo de super exposição de um personagem em particular, eu começo a pegar birra dele, porque você imagina o tanto de outros personagens super legais que você podia trabalhar, e você fica em cima da porra do Batman o tempo todo. Que, aliás, inclusive, se eu posso fazer um adendo àquele podcast, é justamente esse, piores momentos do Batman, o atual momento em que o personagem é chupinhado até a vaquinha, até o pobre morceguinho, né, não a vaca, ter o seu último leitinho extraído.
Tudo que você falou não é nem que é o momento atual, isso daí já tá desde anos, antes dos Novos 52, tinha, sei lá, acho que umas 7 revistas do Batman, lá sem contar os outros segmentos, né, Batgirl, tal, Asa Noturna, realmente é uma coisa, nossa, tipo, fica até enjoado, assim, de ver, né.
Não, então, o que o Rafael falou sobre o The Batman agora, eu concordo, né, conforme eu já tinha falado, mas, assim, eu estendo pro A Sombra do Batman, que é o Beware the Batman, né, que é aquela maniazinha de pegar o design do Bruce Timm e colocar no 3D, como tentaram fazer no Lanterna Verde, não deu muito certo, embora a série também não desse pra falar que era ruim, né, era até legalzinha, mas o 2D é muito mais legal, né, com esse traço mais cartunzão, né.
Ah, sim. Com certeza.
E o Rafael, que é o rei do anime, você lembra que essa série Beware the Batman, que o Alfred saía com ele na porrada, com mais a outra menina lá, a Katana, é descaradamente baseado em um anime, não é?
Descaradamente baseado em um anime?
É, que tinha um trio exatamente igual.
Nossa, não tá me vindo nada na cabeça agora.
Caralho, peraí. Vou olhar agora na internet, peraí.
Pô, enquanto o cara me deixou na mão. Olham aí, você falou de anime Batman, e eu lembrei, isso eu esqueci de falar no programa, lembrei agora, Batman Ninja. Cara, é tão ruim que eu não consegui terminar de ver essa bosta.
Ah, cara, ali é, ali é só um exercício estilístico, né?
Não, mas cara, é um exercício, cara, é, meu, que exercício mal feito, cara. É tipo sim, uma flexão
que o cara... Bom.
Nossa, cara, é muito... E o pior é que eu curti a ideia, sabe? Achei uma ideia estapafúrdia, mas daquelas bacanas, que dá vontade de ver, né? Poxa, ó, que é tipo Batman Encarnações.
Aham, uhum. Tá, gerações, bom. Gerações.
Não, o que eu tenho o que é Encarnações o nome, Batman Encarnações. Ah. É, deve ser um outro. Bom, o Batman tem várias tralhas dessa, né? E eu falei, poxa, legal, no Japão tal, vai ser interessante, meu, que bosta que é. De ver essa figura entre os piores momentos, com certeza. Eu não sei quem viu, quem curte, mas olha, eu não consigo terminar de ver, cara.
É muito raro personagem americano os caras produzirem alguma coisa decente no Japão. E vice-versa, né?
Teve o Homem-Aranha
teve uma fase legal de mangá, mas inclusive, até por isso tá voltando agora, mas os japoneses têm um rolê com o Homem-Aranha que é diferente do resto dos heróis americanos. Mas,
mas
de resto...
O Animated. O Animated bom, saiu bacana.
Eu não achei a porra do anime aqui, cara. Mas eu tinha quase certeza, cara, que tinha um justiceiro com um cara tipo mordomo passando fogo e uma menina samurai.
Cara, deve ter pelo menos uns 5 animes, cara, com esse plot aí.
Então, beleza. Mas aí fizeram, botaram o Batman nessa história. É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, N. Aqui, também acho esquecível. Tentei achar referência aqui, não achei. Se alguém que tá ouvindo souber do que eu tô falando, por gentileza, escreve pra nós, tá? E aqui, o que acontece? Ele também falou desse que sim é um dos piores momentos do personagem, que é Batman Sem Limites, Instintos Animais. Esse eu não vou nem comentar, beleza? Ele colocou aqui, não cheguei a assistir. Se vocês viram, o que acharam dela? Cara, é ridículo. É ridículo. Não tem absolutamente nada a ver, cara. Nada a ver.
Eu nunca assim, vi isso. Pega o... Dá uma sinopsezinha aí.
Cara, joga na internet, vai. Joga na internet. Não dá pra falar disso. Sem brincadeira. Assim, essa iniciativa da DC que meio que dá cria novas versões mais infantilizadas pra molecada, sabe?
É que só que aquele uma temporada de Power Rangers, Fúria Exato. Animal, não sei o que, Fúria Ninja.
Mas é mais ou menos isso. O cara pega e tipo descaracteriza o personagem. Não é só que ele faz um negócio mais juvenil, igual o Brave and the Bold, que é legal. Eles pegam e colocam um conceito nada a ver com o Batman, entendeu? Mas enfim, falou da série Mulher Gato, né? Que na verdade não é Mulher Gato, é Birds of Prey, né? Quando passava no... Que é ruim também, desculpa, né? Vocês vão concordar comigo.
Ah, sim. E eu não faço ideia do que tá falando.
Você não lembra que passava Birds of Prey no SBT e o Silvio Santos... É ideia do Silvio Santos, tá? Com certeza. Falar assim, não, coloca o nome dessa série de Mulher Gato.
Cara, não lembro. Felizmente, não lembro.
Bom, enfim. Era a história da filha da Selina Kyle com Bruce Wayne, mas ela tinha superpoderes. É isso.
Nossa.
Então, aí você já viu tudo. E por último, ele citou aqui Adam West como Catman em Padrinhos Mágicos. Não sei se vocês chegaram a ver isso, se viram, acham que mesmo retratado como paródia seria encaixado entre momentos ruins, bons ou medianos? Cara, eu acho que nem entra na discussão, porque aqui é uma paródia pura aproveitando a imagem do Adam West, então a gente não teria nem por que citar, entendeu? Acho que é uma curiosidade divertida pra quem gosta de Padrinhos Mágicos e lembra do... sabe quem é Adam West, né?
A gente falou do Dedé Santana?
Falamos no final que não entrava como piores momentos.
Ah, verdade. Então tá, então pronto, já tá mencionado.
Beleza. Eni, muito obrigado. A gente vai passar pra próxima mensagem agora. Eu queria trazer aqui a baila uma outra mensagem que não está necessariamente no e-mail. Ela apareceu, ela é um comentário na postagem do podcast de vidro, mas ela tá no site mesmo. Então vamos a ela, porque ela é muito interessante. E é claro, né, o encerramento com chave de ouro vai ser com o nosso querido André Luciano Maria, né?
Ah, garoto. Tava sentindo falta.
Vamos aí a mensagem peculiar de alguém, que é uma moça, né? Ela já deixou claro isso em outra mensagem. Ela assina como Nami ou Name, sei lá. Enfim. E ela escreveu aqui: eu tenho um gosto peculiar para certas coisas e gosto de alguns diretores que considero ruins, né? Tim Burton é um deles. Acho os filmes em sua maioria bem ruins, mas gosto da estética gótica, da fotografia e do figurino. Shyamalan pode ser um dos meus favoritos, mas acho que ele tem uma filmografia bem instável. Ainda não sei qual filme eu acho pior, Depois da Terra ou O Último Mestre do Ar. Na verdade, gosto mais do diretor e exatamente por Corpo Fechado e O Sexto Sentido. É exato, Neime, porque o Shyamalan, ele morreu depois disso, né? Foi substituído por um gêmeo maligno. A gente, né? Um dia a gente vai provar isso pro mundo. Vamos lá. Agora, falando sobre o vidro. Pasmem, eu gostei do filme. Gostei porque achei bom, mas é claro que não. Na verdade, é porque gosto do diretor mesmo. E depois de tanto lixo, esse até que é divertido. Puta.
É muito bom quando a pessoa coloca assim, até que é, tipo, já mostra que tá...
Tá passando um pano.
Nossa, um panaço, cara.
Aí aqui, ó. Críticas. Vocês já falaram várias, mas vou falar algumas que me incomodaram bastante. Achei a cena da luta, ali no começo, do Bruce Willis com a besta, muito ruim. Nada a ver mesmo. Não gostei do jeito que eles morrem no final. Achei esses atores coadjuvantes muito ruins. Acho o Bruce Willis péssimo. Pra mim, o único que salva é o McAvoy. Acho a Sarah Paulson uma excelente atriz, mas desconfio que ela está virando uma atriz que faz sempre o mesmo papel. Achei esses coadjuvantes totalmente irrelevantes na história, mas para mim, a coisa mais idiota e sem sentido é a bruxa com síndrome de Estocolmo. Esta realmente foi terrível. Pra quem não sabe do que ela tá falando, é que a menina que faz esse papel, faz um papel importante, verdade, aí em vidro, é a mesma que fez a bruxa lá do Robert Eggers, que realmente é um papel mal escrito pra cacete, né? E a atriz também tá mais perdida que, né? E, enfim. Mas tem uma coisa que eu enxerguei diferente das pessoas. Fiquei com a impressão de que essas falas do vidro sobre como acontecem as coisas nos quadrinhos, me parece que foi algo intencional. Não sei explicar direito, mas pensei que foi algo do tipo uma metalinguagem, ou pode ser que simplesmente viajei mesmo. Não, na verdade, Ney, você não viajou. Quem viajou foi quem, eu ia falar quem escreveu esse roteiro. O Shyamalan, no caso, né? A intenção dele é exatamente o que você falou. É metalinguagem. Só que o fato dele tentar fazer uma metalinguagem não significa que ele vai ser bem sucedido. E ele não o foi, né? Como outras pessoas já escreveram pra nós aqui sobre esse podcast, comentaram que o Shyamalan parece que leu só, parou de ler quadrinhos nos anos 60 e colocou só citações desse tipo, assim, sabe? A própria ingenuidade inerente ao gênero super-heróico da Era de Prata é o que norteia o vidro, sem qualquer profundidade, né, do tipo que a gente viu em Corpo Fechado, né? Meus amigos aí podem complementar esse raciocínio.
Complementar? Não tem nem o que discutir isso aí, cara. O vidro é uma bosta, né? Não tem nada. O cara simplesmente pegou tudo que ele estabeleceu no primeiro filme, virou do avesso, a gente falou tudo que tinha pra falar no podcast, cara. Não tem nada que se salva ali. Tem nada. Tem nada, 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 nada.
Vidro parece uma fanfic feita por um adolescente que mal sabe escrever direito, cara. Um adolescente que tirou 4 em redação. E que, tipo, sabe, ele só sabe de quadrinhos pelo que ele vê, sei lá, em alguns canais aí e tal. E o cara fez uma fanfic do Shyamalan e o cara escreve mal. Cara, é horrível. É horrível. É incrível. Assim, uma coisa, por exemplo, eu comecei a ler quadrinhos e tal, aí você já começa a bolar várias coisas, várias ideias. Eu era ingênuo naquele momento. Não digo que hoje eu sou um mega expert, mas com certeza eu sou menos ingênuo do que aquele momento. Por quê? Porque eu cresci, eu amadureci, eu envelheci. Conforme o passar do tempo, a tendência é que você fique menos ignorante. O Shyamalan ficou mais ignorante, ficou mais ingênuo. Isso que eu não entendo.
É que eu mencionei que ele faz parte daquele seleto grupo de artistas que não dá pra entender, que evoluíram com o tempo, tipo o Lars Ulrich do Metallica, sabe? Parece que no começo da carreira eles faziam tudo que eles fazem hoje, só que muito melhor.
É tipo o Benjamin Button intelectual, né?
isso me lembra um diálogo que eu já tive numa aula de roteiro, cara, que assim, eu não vou falar o que o cara me falou, eu vou falar o que eu respondi, aí vocês vão entender. Eu virei pro cara e falei assim, não, cara, você não pode fazer um super agente fodão que tem o seu nome. Beleza?
Genial.
Enfim, Neime, muito obrigado pela participação. E esquece esse filme Vidro, tá? Esquece que o Shyamalan existe. Fica só. Faz de conta que ele morreu lá no, depois do Corpo Fechado e a vida que segue, né?
Ó, se você quer uma coisa ingênua de quadrinhos aí pra falar, imagina que é um Screw. Há anos é um Screw.
O corpo do
Shyamalan. Pronto.
Bom, vamos ao encerramento que não podia faltar. Nosso querido André Luciano Maria, né, que escreveu, ao invés das costumeiras 1.300 palavras, hoje ele escreveu 1.100, tá? Saudações, bravos e audazes amigos do Formiga Elétrica. Mais uma vez a vilania de Gotham treme diante da atuação deste muito capaz Bat Squad. Admito que gosto muito do Batman, por mais que roteiristas e diretores tão insanos quanto Coringa tentem me dissuadir. Mas antes de ver a sujeira que o Alfred varreu para debaixo do tapete da Batcaverna, ao amigo do e-mail com Jane e as hologramas, informo que existe uma adaptação live action de 2015, no Brasil simplesmente intitulado como Jane. Assista e lembra que a sua infância era muito melhor. Ao irmão Gustavo, foi um prazer ouvi-lo novamente. Cara, você já deve ter ficado emocionado no começo, né? Porque você já passou pela maravilhosa abertura, né? Lá na paródia do Gustavo. Né? Enfim, que mencionou a série de games Monkey Island. Eu gostaria que este exímio articulista, ao qual, quando ouço, me sinto tão seguro quanto o Cavaleiro das Trevas, recebendo acuradas informações da Oráculo, explanasse se, porventura, não acha que Piratas do Caribe é uma desavergonhada chupinhação de Monkey Island. Gustavo, foi você que falou isso, né?
Foi sim. Que foi na leitura de e-mails do programa posterior de Aventureiros, né?
É,
e
verdade.
A gente tava falando do Adventure Games e tal. Bom, primeiro, o André falando essas coisas, me cai lágrimas nos olhos, assim, de tantas emoção. Exímio articulista é ele, né? O cara consegue doma palavras como matemático doma os números. Enfim, cara, você falou agora, eu parei pra pensar, eu falei, poxa, realmente tem algumas coisas, só que eu não sei, aí por ignorância minha, de não ir muito atrás de histórias de aventuras de pirata, nem nada. Mas esse lado mais fantástico e até um pouco mais lúdico, assim, jogando mais pro lado um pouco mais infantil, que tem muita carga no Piratas do Caribe, até mesmo por ser oriundo de um brinquedo da Disney e tal, isso parece que é uma coisa meio que comum em várias histórias de pirata. Eu não vou saber se é uma relação muito direta por causa do Monkey Island ou se é uma coisa que permeia já esse universo e já tá intrínseco a isso. Mas você falando, cara, que faz muito tempo que eu joguei o jogo. Eu joguei o jogo, sei lá, 97, 98, enfim, na década de 90. Então minha memória, que já é falha para as coisas atuais, vai ser mais falha ainda para aquele tempo. Mas, cara, você falando assim, eu consigo fazer uns flashes assim na minha cabeça, Piratas do Caribe, Monkey Island, Piratas do Caribe, Monkey Island. Principalmente naqueles negócios das armadilhas, das criaturas, tipo dos pigmeuzinhos que tem... Ah não, peraí, esse aqui é a Múmia 2. Não, mas das máscaras, tal, daquelas tribos, então tem sim várias coisas semelhantes. Mas novamente, eu não saberia dizer se é intrínseco a esse universo aí de pirataria fantástica ou se é do Monkey Island. De qualquer forma, foi uma bela lembrança e uma bela reflexão aí.
Vamos continuar que tá só no começo, cara. Concordo plenamente com o caro Rafael com seus apontamentos sobre a série Batman de 66, embora também seja obrigado a dar crédito às ressalvas muito bem expostas por Gustavo. E lembrando que antes do Arcamp e exagerado da série de Adam West e Burt Ward, havia o pavoneante e esdrúxulo filme Batman Drácula, de Andy Warhol. Puta, a gente não lembrou disso, cara, é verdade.
Não é que a gente não lembrou, a gente não citou porque tá nos melhores momentos.
E só para constar que em 65 a Mulher Maravilha teve um seriado esculachado, que felizmente não passou de um pequeno episódio piloto nunca exibido, é verdade. Aliás, se o Batman e Robin de George Schumacher fosse tratado como um retorno ao universo do Batman de Adam West, ou Adam West Verso, talvez tivesse sido menos constrangedor. Pensando bem, também colocaria Batman eternamente no Adam West Verso. Só por curiosidade, Tim Burton chegou a cogitar Adam West para ser Thomas Wayne no filme de 89, e quando o personagem era publicado pela Ebal, houve a famosa capa do número 82, com atores vestidos de Batman, com o uniforme roxo do comentado guarda-roupa, e o Robin escalando o prédio da editora no Rio de Janeiro. Cara, essa eu não sabia, velho. Você podia ter mandado a imagem também, cara. Valeu. Sobre o Batman de Super Amigos, eu recordo que achava esta versão do personagem a mais gente boa de todas. Talvez fosse a voz de Newton da Mata, o finado dublador de Bruce Willis, que dava aquele ar de cara legal ao Homem-Morcego. Sobre a infeliz escolha de Azrael para ocupar o lugar do Batman, acredito que não há muito mais o que falar. Além do que foi uma ideia idiota, aquela roupa de Batman sintetiza o que de pior existia naqueles tempos. E Kevin Smith, também não muito, a criatura é a versão da vida real do cara dos quadrinhos de Springfield. Mas a menção do comissário... Nossa, cara! A menção do comissário Daniel à cidade de Riacho Doce, base de operações do Homem-Morcego, secretamente encarnado encarnado pelo milionário Bruno Miller. Me lembra de colocar entre os momentos pouco auspiciosos do personagem as peculiares histórias do segundo meado do decênio de 1940 publicadas aqui em O Globo, onde meliantes tentavam assaltar bancos mergulhando sob lençol freático que, coincidentemente, passava por debaixo dos cofres, usando picaretas debaixo d'água e com o comissário Gordon anunciando o almanaque Shazam no final da história. Velho, eu fiquei sem fôlego de ler sua frase, cara. Na boa. Porque isso foi uma frase só, entendeu? Eu não sei se
você sentiu da emoção,
viu? Tá, mas...
Pensei que você ficou sem fôlego de tanta emoção, de recordar tantos momentos maravilhosos.
Nossa, muitos das quais eu nem sabia, né? Também coloco no mesmo balaio todas aquelas histórias meio o que aconteceria ser de revistas como a da Lois Lane, onde destaco Bruce Wayne se casando com Lois Lane e Superman com cara de protagonista de música sertaneja no casamento. Talvez os amigos lembrem que o Batman de Jim Lee, onde muitos apontam a história onde o Batman tortura o Pinguim e também onde faz Richard Grayson comer ratos no treinamento para se tornar o Robin, eu não digo que esses fatos caem no tema do programa, pois entendo que certas coisas fazem parte do manual de combatentes de situações extremas. O que aponto é que sempre que podia, Lee desenhava o Batman fazendo pose de Wolverine, inclusive com os batirangues entre os dedos emulando garras. Também nesta lista pouco gloriosa entre o Batman de Geoff Jones e Greg Rucka, que ignora os pedidos de ajuda do Besouro Azul, na saga do Projeto Omak, onde o Besouro acaba morrendo. Falando nisso, o que diz ele da cria do selo Amálgama, Garra das Trevas? Eu falei, eu não digo nada porque eu já tinha apagado isso da minha memória, tá? Mas beleza. Acredito que possa ser dito o mesmo que se diria a respeito das minisséries DC vs Marvel. Como desgraça nunca é demais, temos que falar, ou melhor seria não falar, dos crossovers envolvendo Batman nos anos 90. Eu sei, deixem os anos 90 morrer. Você deu meu pensamento, André, valeu. Faz o encontro com o Scooby-Doo ser de uma genialidade ímpar, em especial Spawn Batman, de Frank Miller e Todd McFarlane, com um roteiro débil e pontuado por frases de efeito que fariam Stallone e Cobra ser Shakespeare, e diálogos que, por falta de adjetivos, vou dar um exemplo. Batman, você consegue ser mais imbecil que o Clark. Spawn, quem é Clark? Batman, não te interessa.
Puta merda.
Antes disso, em Batman 147, de 1962, Batman é atingido por um laser inimigo, e como todos sabem, pessoas atingidas por laser se transformam em crianças com fraldas. Mas é o Batman, ou melhor, Bat-Baby, o flagelo mirim do crime, que sai pelas ruas mantendo a ordem ao lado de Robin. Eu tinha essa na minha lista, mas não falei por falta de tempo, cara, o Bat-Baby.
Meu Deus, cara, ainda bem que eu não vi essa merda.
Em Batman 219, 1970, o Departamento de Polícia de Gotham resolve formar com o Vigilante de Gotham um coral natalino, e Batman aceita. Páginas e mais páginas com a afinada trupe entoando as clássicas músicas de Natal e nenhum crime acontece. Um verdadeiro milagre. Mais recentemente, os piores momentos de Batman passam por Scott Snyder e Tom King, que criam uma narrativa em um fantástico crescendo, com alguns percalços de incongruência, principalmente com King. E depois estragam tudo ao finalizar praticamente um escorregão com uma casca de banana editorial. Claro que não poderia esquecer Batman Metal. É isso, essa fase nova. Que miseravelmente não é uma bigorna caindo na cabeça de quem teve a ideia. Voltando ao audiovisual, o caríssimo Gustavo revela não ter lembranças de Na Psicose do Ventrilo. Eu, pessoalmente, digo que aquela coisa prepotente não merece nem ter uma sinopse. Quase o mesmo pode ser confirmado em todos os longas de animação da DC Warner a partir de Ponto de Ruptura. Em especial, a adaptação de Piada Mortal, que tem o cheiro nauseante dos esgotos de Gotham. O simplesmente vexativo Batman e Arlequina. E o visual belo retratando o abraço... Puta, cara, e o visual belo retratando... Desculpa, André, não entendi sua frase, tá? Mas beleza. Teria sido melhor passar por uma maratona da Feira da Fruta. Bem, creio que depois de falar de todos os piores momentos, vou acabar por fazer uma parte 2 do programa, porém sem o charme noturno do primeiro. Muito obrigado por tudo e até a próxima, neste mesmo bate-horário e neste mesmo bate-canal. Atenciosamente, André Luciano Maria, PS, não posso deixar de dizer que a ajuda no Apoia-se é o mais eficaz bate-repelente de tubarões.
Ô, louco, rapaz. O André com esses versos livres e brancos aí, acabando com todo o parnasianismo dos nossos e-mails.
Pode
sempre
crer.
É uma luz, né? O bate-sinal que precisamos em toda a leitura de e-mail. Caramba, cara, quanta coisa ele falou. Nossa, felizmente muitas dessas coisas eu não cheguei a ver em vida, porque nem morte também espero não ver, caso haja um pós-vida. Então, podem comentar aí o que ele comentou depois, que olha, cada tranqueira.
Eu sei que o realmente, Batman Spawn, eu... Cara, é assim, muitas coisas acabaram não entrando por falta de tempo mesmo. Batman Respawn, sim, eu colocaria, até porque o Batman é uma mistura de Jair Bolsonaro com Dirty Harry, né? Nessa história, né? É mal escrito, é mal desenhado. O Bat-Baby, eu sabia, eu anotei, não falei porque acabou o tempo. O Coral também eu tinha marcado, né? Mas eu falei, acabei deixando quieto, acabei privilegiando ali a Bat-Mijada lá do Kevin Smith.
Mas pô, o Coral é legal, pô.
É, o Coral, é, realmente.
Qual o problema?
O Rafael vai falar mais alguma coisa?
Cara, não. É muita coisa, velho. Assim, quando a gente fala de um personagem de 80 anos, tem muita bosta pra gente lembrar. No momento em que a gente terminou o podcast, eu lembrei do lance da Bat-Rola, que a gente não tinha mencionado. E, cara, como não mencionar a Bat-Rola? É a Bat-Rola.
É verdade. E,
puta, cara, sempre falta muita coisa. Que bom que a gente tem uns participantes, uns ouvintes diligentes, como o André Maria, pra cobrir esses espaços que a gente necessariamente acaba e tem que deixar pra trás. Mas concordo em gênero, número e grau. Não precisa muito bom senso pra um coral natalino do Batman ser lembrado como um dos piores pontos do Batman.
Falando no coral natalino do Batman, o Batman já teve musical tipo Super-Homem?
Então, o mais próximo disso foi uma coisa que eu citei no programa, que foi o Challenge of Super Heroes, que é mais ou menos da mesma época, né? Mas não era musical.
O primeiro Batman do Tim Burton é um Batman musical, só que sem a música, né? Toda a parafernália, todo o carnaval em torno da coisa toda já tá ali presente, só falta trilha sonora.
Eu não duvido que deve ter tido algum musical aí passando nos teatros dos Estados Unidos aí meio obscuro, tipo o musical que teve do Super-Homem lá, acho que década de 80, alguma coisa assim.
Mas isso não foi obscuro, cara. Mas isso não foi obscuro, tem até CD. Eu tenho CD em casa! Eu tenho CD em casa disso, cara.
Não, mas eu tô falando, tipo, o Batman pode ter sido mais obscuro, sem trocadilhos, mas... Não sei, vai ver que teve alguma coisa. É que realmente é um personagem muito icônico, meu. Se até o Homem-Aranha teve aí musical, eu acho bem estranho o Batman não ter, né? Mas enfim.
É, não dá ideia, né? Vai saber o que vem por aí.
Todo filme do Batman na época do Tim Burton tinha. E do Joel Schumacher tinha o cantor da moda fazendo o clipe, né? Então teve o Seal, teve o Prince. Então tem um pouquinho aí.
Bom, é sobre o PS dele aqui no Apoia-se, você que tá ouvindo, né? Saiba que o André faz parte do nosso grupo de apoiadores, pessoal que contribui aí mensalmente com o nosso projeto chamado Formiga Elétrica, e enfim, dá uma olhada lá, apoia.se/Formiga Elétrica, e vê lá, né, se você já conhece o nosso trabalho, se você quer contribuir e tal. E não esqueça que se você quer mandar alguma sugestão de pauta para nós, crítica, sugestão, ou comentar programas anteriores e tal, mande o seu e-mail para podcast@formigaelétrica.com.br. E é isso, encerrado Formiga Meio desta quinzena, a gente dá adeus ao Gustavo, né? Valeu, Gustavo, por presentear-nos com a sua paródia maravilhosa e participar da leitura de e-mails, né?
Gustavo,
foi um prazer, foi um prazer.
E agora vamos ao programa.
Bem, caros humanos ouvintes, a relação entre os super-heróis e a ciência vem desde a aurora desse gênero que surgiu pelo e para os quadrinhos. Superman já trazia alguns elementos de ficção científica herdados da literatura pulp, que também flertava bastante com a ciência. Ali na Era de Ouro, não havia preocupação com uma ciência exata, né? Então o Superman era um alienígena vindo de Krypton, mas ele era rigorosamente idêntico a um ser humano, o que para todos os fins científicos, que eu espero que a gente em algum ponto aqui trabalhe sobre isso, a gente vai explicar o tamanho da improbabilidade que isso é. Não obstante, a gente tem uma série de outros heróis muito mais simples, como por exemplo o Sandman original, que simplesmente usava uma arma de mecânica particular, e por aí vai. Passada a Era de Ouro, essa relação com a ciência se torna um pouco mais solta e o absurdismo da ficção científica passa a tomar conta, principalmente no início da Era de Prata, quando os super-heróis, como por exemplo o Superman simplesmente arrastavam planetas pela galáxia. Flash rompia com a velocidade da luz, como quem vai à esquina comprar pãozinho, e por aí vai. A relação da ciência com os super-heróis só se tornou ligeiramente mais aproximada quando a gente tem a emersão da era atômica nos quadrinhos, capitaneada principalmente pelo Quarteto Fantástico em 1961, e a Marvel, que vem logo em seguida. Toda essa parte da era atômica nos quadrinhos, a gente conversou bastante no podcast que nós fizemos sobre a era atômica, que você pode procurar aí no SoundCloud ou dar uma olhada lá no site do Formiga, vocês vão encontrar, ficou bem bacana, e a gente detalhou bastante a influência da era atômica sobre os quadrinhos. Mas esse não é o nosso tema. O que é o nosso tema? Depois da ascensão dos quadrinhos, abre aspas, fecha aspas, científicos da era de prata e pós-Marvel, há uma preocupação, se não um prazer diletante, em aproximar cada vez mais a ciência dos super-heróis. E virou até um pouco de chacota hoje em dia, você vê um ou outro comentário por aí, de leitores de quadrinhos que dizem que é virtualmente impossível você entender o que se passa em muitas HQs sem você ter um PhD em física ou em alguma ciência exata ou biológica em particular, porque os diletos escritores pincelam elementos das ciências e simplesmente jogam, como tem que ser, né? Porque quadrinhos não tem que ter uma preocupação em apresentar ciências, eles não são livros de ciência, eles são antes de tudo entretenimento. Mas para o amigo leitor fica difícil. E para parar de falar e já passar a bola aí para antes da gente começar a organizar as nossas etapas de discussão entre as características de super-heróis, vontade de uma experiência particular que o primeiro contato, isso vai mais pro Cauê, que é da física, o primeiro contato que eu tive com a palavra neutrino na minha vida foi ali durante a adolescência, na época do colégio, em um gibi do Batman, e a palavra neutrino saiu da boca do Robin e eu fiquei em pânico porque eu não sabia o que era um neutrino, porque a gente estava em torno ali de 2001, 2002, e o acesso à internet e à informação desse tipo de coisa não era tão fácil, não dava pra entrar na Wikipédia. E eu me senti um perfeito idiota, porque eu estava lendo um gibi do Batman pra me divertir, e o Robin estava falando sobre alguma coisa que... O Robin, um garoto de 12, 13 anos, estava falando sobre alguma coisa que eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Gibis são, desde sempre, um bom jeito de fazer a gente se sentir idiota. Cauê, você pode, por gentileza, explicar aí ao amigo leitor o que é um o amigo ouvinte, o que é um neutrino?
Bom, a gente tem um núcleo. Quando a gente imagina um átomo, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Como se fosse um sistema mini planetário, vamos dizer assim. Você tem o núcleo, onde fica o próton, e o nêutron, e em volta você tem a eletrosfera, como se fossem os planetas em volta das estrelas. Aí imagina que ali dentro do núcleo, onde você tem prótons e nêutrons, você ainda tem subpartículas, partículas menores ainda do que essas duas. E quando você tem uma fissão nuclear, por exemplo, essas subpartículas podem se separar. E aí essa separação das subpartículas, uma delas é o neutrino, que ele é tão pequeno, e quase não tem massa, quase não tem tanta influência, mas é uma coisa que precisa estar ali, entendeu?
Não sei quantos trilhões de neutrinos atravessam o corpo da gente por segundo e não interagem com praticamente nada, né? Tem esse lance
de ser
vazado por uma chuva eterna de neutrinos.
É basicamente isso, tá? Tem um monte de neutrino passando na tua cabeça, você nem sabe. É basicamente essa ideia.
Acho que a gente tá aqui, assim, o objetivo desse podcast é a gente acabar com as fantasias de muita gente, né? A gente chegar e falar assim, olha...
Que crueldade, cara. Falta de herói e luva ter no coração.
Não, eu tenho que falar logo a verdade, né, cara? Porque pra mim, eu digo, na adolescência foi um choque, né? Quando você começa a estudar mais pelo currículo escolar, claro, mas estudar ciências e tal, e perceber que aqueles heróis que você lê desde criancinha, você aprendeu a ler com eles não fazem o menor sentido. A começar pelo nosso primeiro super-herói de todos os tempos, ainda na Era de Ouro, né, que o Rafael colocou ali logo no começo, que é o Superman, né, que mesmo dentro daquelas características dos seus primórdios, que não voava e tal, ele já era um grandíssimo absurdo do ponto de vista biológico, né?
Ah, com certeza.
A chance de que um planeta distante evolua um ser exatamente igual ao ser humano, ela é assim, menos do que nula, se é que isso é possível. Esse negócio. A gente pega dentro da própria Terra, né, seres inteligentes. Talvez tenham evoluído várias vezes aqui, se a gente pensar que cetáceo, né, golfinho também é inteligente, elefante também é inteligente, até corvo também é bem inteligente, cada hora com um plano corporal, né, com um formato de anatomia diferente. Lá em Krypton, então, meu amigo, esquece. E eu vejo isso na tropa dos Lanternas Verdes, é engraçado também, que tem várias espécies que eles chamam de mamíferos em outros planetas, tipo, tem o Quilolog, é chamado de mamífero também. A chance de aparecer mamífero em mais de um planeta também não faz o menor sentido.
Mas Star Trek, a nova geração, nos deu uma explicação, solução pra isso, né?
agora meus poderes de nerd foram troçados, que eu não assistia a uma geração. Então,
como
que
então, eu
não sei explicação?
Oi?
Como tá pra gente explicação lá? Que eu realmente não sei?
Ah, não sabe? Porra, mano. Agora vocês se surpreenderam, cara.
O negócio é fantasia medieval, desculpa. Esse negócio de espaço, assim, não.
Então, teve um episódio em especial na nova geração que era sobre a procura por um segredo cobiçado por algumas raças que estavam, inclusive, em pé de guerra. E quando eles encontraram o tal segredo, pra resumir, claro, grosseiramente o negócio, quando eles encontraram a revelação e o tal segredo, o negócio que era mais importante que tudo, era dizer que houve uma matriz genética única pra todas aquelas raças que se desenvolveram. Então aí, na mesma tacada, eles deram um jeito de criticar o fato de uma raça brigar com a outra, como deram um jeito de explicar o fato de todo mundo ser humanoide.
Ah, tá. Veja só. Caramba. Mas aí você acaba recorrendo a uma versão de eram os deuses astronautas no fumo, né? Porque essa matriz genética veio de alguém que lá no passado criou e espalhou pelo universo.
A gente não tem como fazer um arcabouço à prova de falhas, né? Então
é verdade, a gente desconta,
né? Lembrando sempre que a ideia do Star Trek era mostrar como pessoas diferentes devem conviver, né?
Sim.
Então é uma analogia que serve muito bem pra isso.
Uhum. Mas voltando lá ao... Ele falou do alienígena que se parece com um ser humano e tal, mas e o tal poder desse alienígena, né? A impossibilidade natural, biológica, química de alguém conseguir erguer tanto peso, porque eu não sei se meus colegas aqui se recordam, mas ainda na Era de Ouro, o Superman era descrito, ou melhor, o povo de Krypton era descrito como alguém que conseguiu chegar num ápice humano em que as capacidades físicas emulavam as de uma formiga, né? Que ergue centenas de vezes seu peso, uhum. E saltar por conta de uma estrutura muscular parecida com a dos gafanhotos, né? Por isso que o primeiro Superman dava aqueles saltos de uma milha, né? E enfim, também, né? Não tem como um ser humano daquele tamanho aguentar fazer tudo aquilo e etc, né? Mas se vocês puderem falar sobre isso...
É o tipo da coisa que depende do volume e do próprio músculo. Então não tem como o mesmo músculo, pra um músculo ter a força X, ele tem que ter aquele volume. Se você quer ter mais força, você vai ter que ter mais volume. Não adianta, a equação meio que não fecha. O lance da força proporcional de formiga, gafanhoto, é justamente por eles serem tão pequenas que proporcionalmente o efeito acaba sendo maior. Quanto mais você aumenta o tamanho, você tem ganhos que diminuem no processo. Então, ali não tem como, né? Não adianta.
Inclusive, essa bola que o Reinaldo tá falando, ela é levantada nos Supremos, né? A versão Ultimate dos Vingadores, porque o gigante, né? O ranking daquele universo, ele tem um limite pra crescer. E o limite obedece essa escala. Que tem um nome técnico, né, Reinaldo? Essa escala tem um nome.
Ah, eu vou lembrar. Agora me deu um branco, aquela coisa que passa vergonha bem na hora que precisa. Tô tentando lembrar. Mas são regras alométricas, de crescimento alométrico,
pessoal. Isso, dizer. Ele fala que no gibi ele fala, né, que o rank ele não consegue crescer acima de 19 metros, porque acima de 19 metros o corpo humano começa a entrar em colapso sobre si mesmo, porque a estrutura óssea e muscular do corpo não dá conta da massa que ele tá carregando. Então ele não pode passar daquele tamanho, né?
Aliás, mamífero de 19 metros, a gente nunca viu. Perdão, manda ver.
Tem a questão da pressão sanguínea também, porque pra você ter um mamífero dessa altura, ele ia ter que ter uma pressão sanguínea semelhante à de, sei lá, aquelas mangueiras de bombeiro, sabe? Que é com a pressão absurda. E pra conseguir chegar, nem a pressão atmosférica ia aguentar. Ele praticamente, ou se o sangue não chega na cabeça por causa disso, ele ia praticamente explodir. É um lance meio assim.
Como isso funcionava, por exemplo, o Reinaldo, num daqueles dinossauros de grande porte, por exemplo, um braquiossauro?
Então, o dinossauro é bem diferente. Aí tá, o lance, o que mata realmente é ser mamífero. Porque dinossauro, pra começar, você tem inteirinho oco. Então, você, na verdade, tem aquele bichão daquele tamanho enorme, mas a estrutura óssea, na verdade, proporcionalmente, é super, super leve. Que é, justamente, uma coisa similar que a gente vê nas aves hoje. Não é à toa que tem a relação entre dinossauro e ave, né? Essa coisa muito mais leve. Então, pra comer um mamífero pra ficar daquele tamanho, não adianta, não basta só ele crescer. Ele tem que reorganizar todo o sistema de crescimento do esqueleto pra começar, pra parar de pé. Então, começa daí, assim. O tipo de metabolismo ao longo do crescimento, não é uma coisa que você ia conseguir ajustar, de repente, só, tipo, tô na versão pequena, aí eu cresço universo e tipo, se eu vou mudar tudo isso, meu, não tem como mesmo.
E o inverso também, né, no caso, uma miniaturização também, né, esbarra no mesmo problema ou não?
São problemas um pouco diferentes, mas, por exemplo, imagina pra figurinha tentar falar com você. Uhum. O tipo de som que a gente emite com corda vocal depende, em última instância, assim como a corda de um violão, da espessura e do comprimento. Então vai mudar a corda vocal, mas vai sair aquele som que só cachorro ia ouvir, ou nem cachorro ia conseguir ouvir.
É verdade.
O tipo de troca gasosa muda, né? Porque a relação entre o volume interno do corpo e a área externa do corpo. Então, pra respirar ia ser completamente diferente. Muda um parâmetro e muda tudo.
É. Aliás, uma coisa que o Benito fala aqui. Era justamente com você que eu ia levantar a bola, Gui, porque, mano, eu ia te perguntar, a miniaturização também envolve problemas químicos, né, do comportamento de um ser vivo. Quanto mais próximo ele fica das estruturas moleculares ou atômicas básicas dos elementos químicos, a relação do corpo com esse ambiente muda completamente, né? E eu imagino que a regra que o Reinaldo estava falando de se aplicar a corpos muito grandes seja diametralmente oposta à situação miniaturizada.
Bem, eu sempre penso o seguinte, quando penso em miniaturização ou aumento de tamanho, o que está mudando? Se um corpo é feito de célula, está mudando o tamanho da célula ou o número da célula? Porque se está mudando o tamanho da célula, a gente entra numa bizarrice biológica. Se está mudando o número de células, eu tenho que criar matéria de algum lugar. Uhum. Então,
E depois perder de novo.
Que é contra uma lei básica da química, que matéria não se cria. E acho que é a única lei que todo mundo sabe, né? Matéria não se cria e nem se perde. Ela só se transforma. Uhum. Então, o cara tá lá, ele vai miniaturizar. Então, as células dele ficam menores ou ele perde essa célula? E se as células ficam menores, em que ponto que a hemoglobina dele deixa de absorver oxigênio? Porque a pessoa respira. O oxigênio tem que entrar e tem que ser absorvido pela hemoglobina. Tem um certo tamanho. Teoricamente, se a hemoglobina mudar pouca coisa, ela já não consegue mais absorver o oxigênio, porque é um sítio térico. Como é que fala isso aí? É um sítio de espaço. Então, a hemoglobina meio que abraça o oxigênio para poder transportar. E se mudar... Eu tô chutando aqui o valor, mas eu acho que se mudar coisa de 10% ou 20%, já não funciona mais.
Ah, interessante.
O que você falou, Daniel, que a gente ia partir uns corações, eu achava que você, tipo, brincando um pouco e tal, mas eu já quero desistir desse podcast.
Não, eu não. Agora eu abraço essa parada. Eu vou até o fim e eu ia propor mais uma coisa aqui pro Guilherme, aproveitando, pra gente não pular direto pra Era de Prata ainda, dar um passeiozinho aqui pela Era de Ouro, falar dos poderes do primeiro Flash, né, que foram gerados de forma diferente da sua contraparte lá na Era de Prata, né, o Jay Garrick, no caso, né, o Barry Allen tem uma origem diferente, mas sobre a origem do Jay Garrick, que era, aconteceu com um acidente com água pesada. Eu queria que o Guilherme explicasse o que é água pesada e qual seria a relação disso em transformar alguém em velocista.
Posso explicar o que é água pesada, tranquilamente. Transformar em velocista, acho que é outra história. Água pesada é uma substância razoavelmente simples. Água pesada é água, é feita de hidrogênio e oxigênio, os mesmos elementos que fazem a água, só que ao invés de ser o átomo normal, o átomo comum de hidrogênio, que normalmente tem um próton, não tem nêutrons, e tem um elétron em volta, ele é o menor elemento que tem, a água pesada ela é feita com o elemento com o isótopo deutério do hidrogênio. O que é isso? É um hidrogênio que ao invés de ter só um próton, ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo, e o mesmo elétron lá, o elétron em volta. Então, a água pesada, ela é feita com um isótopo do hidrogênio, com um elemento que é o mesmo elemento na prática, mas um átomo um pouquinho diferente. E no caso, um átomo um pouquinho mais pesado, por isso que eles também chamam de água pesada. Ela é, acredito até que em usos, é capaz que o Cauê consiga me explicar até melhor, que eu sei que ela é usada em reatores nucleares, ela é usada ela tem algumas propriedades de absorção de radiação, que o Cauê pode me corrigir, inclusive, mas ela é teórica. O que aconteceria se a pessoa ingerisse uma quantidade muito grande de água pesada é que isso ia mudar. Ingerisse no sentido, pode ser ou absorver inalando, é que inalar água não vai ser muito fácil, né, o tempo inteiro. Mas se a gente trocar uma quantidade, né, dizem que dá azar. Se inalar uma quantidade alta, ingerir uma quantidade de água
água alta, de água pesada, isso ia mudar as velocidades das reações químicas do corpo. Isso ia acabar, no fim das contas, causando falência múltipla de órgãos e a pessoa ia morrer. Tá.
Então, vou transformar em velocista, né, no caso. Porque agora a gente encontrou uma relação, olha só, cara. Eu fiquei feliz.
É que pensa mais em rapidez de reação do que em velocidade.
Ah, então, não, tudo bem.
Mas é mais possível que a pessoa rapidamente fosse encontrar Deus, se é aqui.
Não, claro. Mas pelo menos você me convenceu que não foi um acaso do cara falar, ah, não, água pesada, velocista, não sei o que lá, junto às duas palavras ali, dane-se, né? Pelo menos aqui você me convenceu que ainda existe uma relação tênue explorada ali pelo... Quem foi que criou o Jay Garrick, Rafael?
O Gardner Fox.
Ah, tá. Então, enfim, pronto. A gente fez algo aqui pela memória dele. Olha só.
Olha só. Ainda na Era de Ouro, aí eu já vou passar a bola de novo pro Reinaldo. É, não, porque esse é um clássico, cara, e envolve também muito de mitologia, porque retoma toda aquela ideia dos Atlantes e Lemurianos, que é o nosso querido Aquaman, né? Um ser humano, mamífero, herdeiro da herança primata, que nada como um peixe, se desloca pela água. Comente sobre o que aconteceria com um corpo como o do Aquaman se passasse a sua vida inteira debaixo d'água. Em quantas maneiras você consegue pensar que ele poderia se decompor depois de um tempo?
Cara, a única coisa que dá vagamente pra dizer que talvez, quem sabe, distantemente... Já ouviu falar da teoria do macaco, da hipótese do macaco aquático? Não sei se vocês conhecem essa hipótese.
Nossa, eu nunca
ouvi. É uma coisa que... Uma ideia que circulou muito nos anos 60, 70. Da ideia de que a gente é peculiar em relação aos primatas, entre outras coisas, pra gente ter esse corpo quase pelado, por ter muito mais massa adiposa do que os primatas e tudo mais. Então, tinha alguns caras ali que propunham que teria havido uma fase ali no começo dos hominídeos que a gente passou forrageando, né, procurando peixe, molusco, muito tempo em corpos d'água, e essas características nossas teriam a ver com essa coisa meio semi-aquática. Mas, tipo, que uma coisa que ninguém aceita, não tem evidência clara nenhuma disso, era uma coisa meio que uma curiosidade teórica de paleoantropologia. Agora, qualquer outra coisa que seja de respirar, de um mamífero realmente respirar embaixo d'água, não tem nem o que você falar. Agora, uma coisa legal dos Atlantes, que eu acho que é o caso do Aquaman e o caso do Namor na Marvel também, né? Ambos são híbridos, certo? De Atlante com humano terrestre. Então,
eu só queria lembrar também a presença nessa lista do Kevin Costner em Waterworld. Mas pode continuar. Nossa,
importantíssimo. Mas esse tinha vaginas atrás das orelhas.
Que situação desagradável. Tem que pensar na imagem. Mas enfim, a gente sabe que essa coisa de hibridização entre espécies de hominídeos, hoje em dia com a análise de DNA e tal, tá cada vez mais claro que era uma coisa possível. Quer dizer, que duas espécies humanas já separadas até poderiam ter um namorinho ali ocasional e gerar descendente fértil. Então, por esse lado, dá pra até dar um desconto pro Namor, pro Aquaman e pro Kevin Costner.
Mas o Aquaman não era, na prática, anfíbio?
Não, essa parte eu tô pulando, porque essa aí não tem como, mas isso foi o que eu falei. Mas enfim, se fosse duas espécies terrestres, se os Atlantes fossem uma outra espécie de hominídeo terrestre, aí tudo bem, o Nhaquen.
Mas o Aquaman era de ouro, não tinha brânquias?
Não. Ele era só um cara loirinho que falava com peixe.
É. Respirava água pela marina mesmo, né? Direto.
Isso. E tinha... A gente vai falar da telepatia, que durante um tempo, assim, porque depois de um tempo falou, não, super força por causa da pressão dos
profundezas do mar. Como é que ele conseguiu... Como é que um peixe daqueles que a gente tem, onde a luz não consegue nem chegar embaixo do mar, é tudo escuro, como é que ele consegue sobreviver ali embaixo? Se ele viesse pra fora, o que aconteceria ali, o Reinaldo?
As duas coisas normalmente não dá. As adaptações são específicas pra aquele nível de pressão. Então, o Aquaman, a primeira vez que ele viesse pra superfície, tinha estourado inteiro, a não ser que, sei lá, tem que ver, a gente nunca soube qual que é a profundidade. Tem uma informação fixa sobre a profundidade de Atlântida, assim, que aparenta dizer a profundidade média e tal. Se fosse ali uns 20, 30 metros, ainda que tudo bem. Não ia ser a poliesculhambose.
Não existe informação específica sobre a profundidade de Atlântida, mas assim, o Aquaman, ele é diversas histórias, ele foi, tipo, até o fundo das fossas marianas. Já houve situações em que ele foi, tipo, solto por algum motivo no espaço e conseguiu sobreviver porque ele
aguenta. Puta que pariu.
Sobre a dúvida do Reinaldo sobre informações específicas do Aquaman, eu vou falar sobre informações específicas de qualquer super-herói. Não existe, cara. Não existe. Isso aí depende do roteirista. Sabe? Ah, porque o Superman, o Wolverine já sobreviveu a explosão nuclear numa história e 30 anos antes ele tinha ficado bêbado, porque o metabolismo dele não deu conta de uma pinga, entendeu? Então, é...
É que era mídia. Mas...
Era aquelas com cascavel dentro, né? Aquelas com
jarro. Pô, eu já tomei essa, cara. Isso aí é foda.
O Wolverine não é o único a sobreviver a explosões nucleares, né? Todo mundo... Mas
calma que a gente vai ter toda uma categoria pra explosões nucleares ainda.
O Indiana Jones não é nem... O Indiana Jones não era em quadrinhos e então sobreviveu no quarto filme. Então...
Oh, o quarto filme não existiu. Foi um sonho ruim que eu tive.
Episódio 1 de Star Wars, né? Aquilo não existiu, aquilo não existiu.
Agora, tem um negócio que eu queria perguntar pro Guilherme, que eu não sei se vai ser forçar a amizade, porque eu não sei se ele vai ter conhecimentos específicos sobre isso. Mas tem um outro herói da Era de Ouro, que inclusive foi resgatado recentemente pra Sociedade da Justiça e tudo mais, que eu acho muito interessante, que é o Homem-Hora. O Homem-Hora, eu acho que ele é meio autoexplicativo. Ele ativava os poderes dele por uma hora. E aí eu ia perguntar pro Guilherme, a gente sabe que o uso de anabolizantes e tal, em esportes de alto rendimento e tal, é um bagulho comum. Eu queria que você explicasse pra gente, inclusive pros jovens ouvintes do Formiga Elétrica, essas pessoas que estão em formação e têm as suas mentes facilmente influenciáveis, o que acontece quando você toma um bagulho que te deixa super forte, super ágil, pica das galáxias durante uma hora e depois o teu corpo relaxa? O que esses químicos fazem com o nosso pobre corpinho humano?
Então, vamos lá. Só pra entender, então, Homem-Hora tomava, tipo, uma pílula e ele virava super-homem por uma hora, é isso?
É tipo isso. É.
Tá, então, é assim, anabolizantes e os body enhancers, como é que chama em português? As coisas que fazem o corpo, né? Melhoradores de desempenho.
De desempenho,
isso. Todos eles têm consequência, porque tudo tem consequência, né? A gente não pode esquecer. Anabolizantes, eles são, anabolizantes propriamente dito, não sei se o Reinaldo pode até também me corrigir, são, eles desenvolvem hormônios ou fazem o corpo produzir mais hormônios do que deveria produzir numa certa situação. Tá certo isso, Reinaldo?
É basicamente isso. Basicamente.
E aí acontece, o nosso hormônio, a regulação hormonal é um bagulho muito complexo. A regulação hormonal, quando se aumenta um, diminui o outro interfere, aí vem mais um, aí o corpo, cada parte do corpo reage de uma certa forma a um excesso ou falta de algum hormônio específico. Isso geralmente é chamado popularmente pela alcunha de doença. Tá? Então, se você tem mais hormônio ou menos hormônio, você tá doente. E aí as pessoas falam, não, vou ficar fortão, grandão, bombadão, beer. E aí começa a injetar os hormônios, tomar hormônio e blá. O que que acontece? Muitos casos que acontecem, por exemplo, com lutadores. Eles tomam hormônios, ficam fortes, vão lá, o que o corpo deles começa a produzir loucamente, por exemplo, testosterona. Aí eles vão lá, fortão, beleza. Só que não dá pra tomar o hormônio o tempo inteiro. O corpo mesmo não ia aguentar. E aí depois de X anos ou X tempo que o cara tá lá tomando hormônio, às vezes é intermitente, às vezes é contínuo, ele para de tomar o hormônio. Porque, por exemplo, ele entrou numa liga de alta competitividade e ele vai começar a passar por antidoping agora. Quando ele para de tomar hormônio, ele tá lá X tempo, o corpo dele fala, entendendo o seguinte, ó, eu não preciso fazer hormônio, ele tá tomando aí, ou eu não preciso me esforçar pra produzir, porque tá vindo alguma substância de fora que me faz produzir. Então, o corpo meio que fica preguiçoso, ele para de desenvolver esses hormônios, ou de produzir, ou de produzir o estímulo que produz o hormônio, e alguma coisa faz ele parar. E aí, essas pessoas, geralmente esses homens, e por causa da testosterona, tem que fazer terapia de reposição hormonal. É muito comum em esportistas de alto desempenho, especialmente lutadores, ter que fazer terapia de reposição hormonal, porque o cara fez merda lá quando era moleque, né? A gente sabe que nada é melhor pra fazer merda do que adolescente. E então, aí chegou lá, quando chegou lá uns 30, 40 anos que ele vai ser profissional e ganhar muito dinheiro, o corpo dele não sabe mais produzir testosterona, e ele tem que fazer reprodução hormonal, aí tem que ter laudo do médico falando que ele tomou a quantidade certa, senão, toda aquela treta de doping, né? Isso pra hormônio específico, que é um bagulho bem pesado no corpo. E ainda tem todos os outros suplementos, né, que não são necessariamente hormônios, mas suplementos, que vão te dar, por exemplo, aminoácidos, cruz, né? O nosso corpo pega aminoácido digerindo proteína. Então, quando você toma um suplemento que te dá aminoácidos, que geralmente são os BCAA, né, esse que o povo da academia gosta de tomar, ele tá te dando aminoácido. Teu corpo também vai entender, fala, pera, eu tô com excesso de aminoácido, não preciso digerir proteína, e ele pode diminuir a quantidade das enzimas que gerem as proteínas. Quando você para de tomar um negócio, que também é hipercalórico, você para de treinar, você tem que parar de tomar, senão você engorda muito, o teu corpo não sabe mais digerir proteína. E aí você tá ferrado por um tempo aí, pro teu corpo tentar voltar a acostumar com isso. Eu sei que é lento, eu sei que demora, mas é você, meninão ou meninona, que tá aí querendo ficar fortão, fortona, não toma essas coisas não. Treina, come bem, povinho, batata doce, aquela maravilha.
Agora eu fiquei todo cagado porque, infelizmente, eu tomo. E agora eu tô meio assustado. Eu realmente não quero continuar esse podcast, cara. Cada
vez pior. Tudo tem um preço, cara. Esse que é. Caras que mexem com magia, às vezes são mais realistas que esperam. Tudo tem um preço a pagar. Nada é de graça.
Inclusive, magia é, via de regra, a melhor explicação pra qualquer coisa em quadrinho.
Exato.
Por exemplo, Vibranium. Vibranium é um metal mágico. Se eu falar, Vibranium absorve energia. Ah, é? Então por que que ele quica? Se ele absorver essa energia, ele ia bater e ia ficar. Ele quica alguma hora e ele absorve outra hora. Por quê? Porque é mágico.
Adamantium. E o adamantium?
Adamantium. É mágico também. Mesma coisa. O adamantium, ele é um metal ultra forte, ultra blá. Ele seria o que talvez fosse a versão mágica do titânio. Titânio tem uma... Algumas estruturas de titânio têm uma resistência realmente muito grande, mas nada é 100%. Via de regra, o que não dobra, quebra. Então...
Exatamente o que eu ia falar agora. Material mais duro que você tem é o diamante hoje, né?
Sim.
E aí teoricamente, se você tem um material que é muito duro, ele vai trincar, ele vai quebrar de qualquer jeito.
Ele pode pedir muita força pra isso. Se eu não me engano, posso estar falando merda de novo, eu gosto que eu vou deixando as margens pra alguém me corrigir, né? o metal, o substância natural mais dura é o diamante, mas já foram feitas substâncias artificiais com durezas maiores em laboratório.
Ah, sim.
Pode ser baseado em carbono, né?
O próprio carbeto de tungstênio é um material usado em ferramenta industrial, que ultimamente descobriram, estão fazendo até anel, dessas coisas e tudo mais. Ele é ultra resistente a risco, porque ele é duro pra caramba, ele não amassa nem a pau, só que ele quebra. É assim, a questão é, por que que usa ferramenta industrial? Porque ele vai quebrar com uma força absurda. Eu tenho anel de carbeto de tungstênio, eu já risquei tijolo com ele. Eu já fiz alunos subirem em cima do meu anel pra mostrar o quão forte era.
É tipo o anel do Senhor dos Anéis.
Revelado pelo fogo.
Não, se não confere invisibilidade e quase imortalidade, não vai.
Agora que vocês falaram de coisas duras, né, sem duplo sentido, continuando...
Conseguimos, gente!
Continuando na seara da Era de Ouro, né, que vai se repetir na Era de Prata e continua aí até hoje. Vamos falar de um outro caso, né, que é o Homem Borracha, personagem da Era de Ouro, que se esticava pra todos os lados, não só se esticava, não tinha só a capacidade de esticar seus membros até a Casa do Chapéu, mas como também ele podia alterar a maleabilidade do corpo dele, era tanto que ele podia se tomar outras formas, né, diferente do Senhor Fantástico lá na Era de Prata, que só se esticava. Mas, enfim, ia ser difícil, né, o sistema circulatório desse cara ia, né, trabalhar pra caramba, né.
A elasticidade é uma coisa muito louca. Quando eu vou dar aula de prótons e nêutrons no ramo mais da física, eu sempre falo o seguinte: a força elétrica, quando você encosta em alguma coisa, na verdade os elétrons da sua mão não estão encostando. De verdade, o que você sente é a força elétrica da parede ou do que você estiver encostando te repelindo. É uma coisa muito louca. E quando você tem essa estrutura que ela é elástica, lá no campo eletromagnético você tem uma pequena reformação ali entre as moléculas, e quando você solta, a tendência é aquilo voltar tudo pro mesmo lugar.
Rapaziada, vocês vão estranhar a ausência do Reinaldo a partir daqui, mas é que ele teve que infelizmente abandonar o barco aqui no meio por causa de um problema pessoal, mas a discussão continua aqui de um jeito ou de outro, porque tá bacana demais, né? Cauê, por favor, volta tudo que você tinha começado a falar quando você foi interrompido, por favor.
Beleza, a gente tava falando do Homem Elástico, certo?
E da estrutura. Borracha, né? O Elástico é outro personagem.
Perdão. É que eu tô com o Elástico aqui na mão. Então, a estrutura, quando a gente tem alguma coisa que é elástica, mesmo a borracha, você pegando ela e dobrando, ela acaba voltando no seu formato natural. E isso a gente tem a ligação lá no campo dos átomos e das interações elétricas. Qual que é a tendência do material? Enquanto ele não se rompe, a tendência dele voltar, enquanto você distorce ele, é voltar no seu estado natural, desde a rearranjo dos elétrons. Esse homem borracha que você deve ter falado, ele deve ter uma capacidade de conseguir controlar, de certa forma, vamos pensar assim, na magia. Uhum. De certa forma, ele consegue controlar esse rearranjo dos elétrons dele, tá certo? Mudando completamente sua estrutura. Essa que deve ser a ideia. Só que aí, qual que é o lance? Sempre que você dá mais força pra relaxar alguma coisa, a tendência é voltar com uma energia igual. Então, se ele reestrutura completamente, na hora que ele solta, assim, o corpo, ele relaxa, ele meio que deve se colapsar ou alguma coisa assim, porque ele vai voltar tudo ao estado que ele estava antes e o choque e a energia vai ser muito grande. Sei lá, ele meio que se, é meio que você solta ele e volta todo dobrado, assim, sozinho.
Ah, entendi.
Seguir a ideia de que quando a gente puxa longitudinalmente o elástico, puxa de comprido ele, ele vai ficando cada vez mais fino, né? De novo, essa matéria tem que ir pra algum lugar, não tem como ele ficar, a não ser que fosse uma mola, e aí ela vai ficando mais passada. Mas aí o braço dele estica, ele tem que ficar com o braço mais fino pra poder compensar isso. Senão ele tá criando matéria de novo, né?
Não, o mais engraçado é a fonte desses poderes, né? O acidente, né? Porque o que mais tem nos quadrinhos, né? Tirando quem nasce com poder, é acidente, né? É. Que confere superpoderes. No caso do Homem Borracha da Era de Ouro, ele caiu num caldeirão de ácido, né? E, em vez dele virar o Vingador Tóxico, né? O filme preferido do Rafael.
Não, mas essa é a oportunidade do Guilherme explicar pro amiguinho, porque algumas das melhores aulas de química que eu já tive foi justamente desfazendo, porque se eu usar a palavra derretendo, meu antigo professor de química vai me dar um tapa na orelha, mas desfazendo matéria orgânica em ácido. Por favor, Guilherme, gente, o que acontece quando você coloca o seu dedinho, ou no caso do pobre Eol O'Brien, que é o Homem Borracha em questão, aconteceria se ele caísse num tonel de ácido propriamente dito?
É, a resposta curta ia ser morrer, né? Ele ia morrer. Mas num tonel, você pensa assim, a ideia do ácido é o seguinte: o ácido ele é uma substância corrosiva. Então a gente lida com ácido o tempo inteiro. Suco de limão é ácido, vinagre é ácido, lida com ácido o tempo inteiro. O que muda de um ácido, o ácido do dia a dia pro ácido dos quadrinhos ou dos filmes, é a concentração, que é o que numa indústria teria um ácido muito mais concentrado. É, e isso, o que isso muda na prática? Matéria orgânica, quando entra em contato com ácido, dependendo do ácido, pode acontecer várias coisas. Então, por exemplo, ácido sulfúrico, uma das primeiras coisas que ele faz é desidratar. O ácido sulfúrico absorve muito rápido a água e ele vai desidratar a matéria orgânica. É, na escola você deve ter feito aquela experiência de botar açúcar e ácido sulfúrico concentrado em cima. O ácido sulfúrico é muito divertido. Quem não viu isso, procura no YouTube, tem. É legal e não solta o gás que faz tossir, então é mais legal ver por vídeo do que ao vivo. É, mas a ideia, ele vai formando como se fosse um carvãozão desse açúcar vira um carvão e ele vai subindo, ele vai ganhando volume porque ele vai se ligando de um jeito, formando espaço entre as partículas e guardando bolsões de ar e vira tipo um carvãozão, porque o ácido fúrico ele tá, entre outras coisas, desidratando fortemente essa matéria orgânica. Muita gente imagina que se eu pingar ácido sulfúrico concentrado na minha mão, vai furar e fazer aquele furo de através que dá pra ver através, né? A mão bem no meio, parece que passaram uma manteiga que você passou um negócio quente. Isso não acontece. O ácido ele vai ficar retido na pele, ele vai começar a desidratar a pele. Se for ácido sulfúrico realmente concentrado, que não tem quase nada de água, ele vai desidratar a pele, ele vai começar a usar essa própria água pra começar a oxidar a pele, e ele vai começar a, entre aspas aí, pra não irritar nenhum professor de química, ele vai começar a derreter, né, a pele. A pele vai começar a se formar, ela vai perder essas ligações químicas que formam ela e vai começar a ter esse aspecto de que parece, chocolate derretido, né? É uma coisa meio que parece que a pele vira líquida, e não é exatamente isso que acontece. Ele tá desformando a pele e isso machuca muito, isso queima, isso dói, isso arde, e dependendo de quanto profundo isso vai, ele vai destruir tecido, vai destruir a epiderme, né, a derme inteira, né, toda a pele, pode atingir músculo, pode atingir veia, e dependendo do estrago pode matar. Cair num caldeirão de ácido, dependendo do tempo que demorarem pra tirar ele dali, é tipo morrer, e não só morrer, dependendo do ácido é morrer, ele não sobrar nem sinal de que um dia houve alguém ali dentro. Termossólidos.
Pera aí, ô Gui, então quer dizer que pode ser que seja o pior jeito de morrer desidratado, é essa ideia que você tá dizendo?
Desidratado de fora pra dentro, sabe? Então,
muito louco. A cena lá do primeiro Robocop, lá do cara que entrou com o carro no tanque, aquilo que aconteceu, então, aquilo tá mais ou menos cientificamente correto?
Eu não lembro em detalhes detalhes da cena. O filme, se eu não me engano, foi lançado no ano que eu nasci. Mas se ele fica meio derretido, meio aquela cara, aparência de pessoa que a pele tá toda escorrendo, é possível.
Ah, então tá, ó, legal, legal. Não é no campo de super-heróis, mas tá valendo.
Isso é... Antes de começar o podcast, o Daniel tinha me pedido pra ler um artigo sobre a ciência do Robocop ali no Formiga. Então tá aí, exato. Você precisa atualizar essa bagaça agora. Mas eu queria aproveitar que a gente tava falando do Homem Borracha, e a gente já tinha pincelado também a invisibilidade, e eu queria fazer um salto então pra Era de Prata, pra falar sobre o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico tem um conjunto de coisas, porque assim, o Quarteto Fantástico já começa aquela história que eu mencionei de a influência da Era Atômica sobre os super-heróis. Então assim, tudo na Marvel, tirando um cara tipo o Thor, né, obviamente, mas assim, tudo na Marvel envolvia alguma coisa relacionada à radiação, a maneira como a radiação funciona sobre o corpo humano. E aí você tem variações, né? No caso do Quarteto Fantástico, a gente já tem uma seara pra explorar de ciência que já é por si só divertida. Mas como a gente já falou do Homem Borracha, a gente conta o Senhor Fantástico também já explicado nesse sentido. E aí eu pergunto ao Cauê, porque a gente tava falando agora há pouco de invisibilidade, eu ia falar do Caçador de Marte, né? Que é mais conhecido pelos antigos fãs de quadrinhos como o Ajax, o marciano, que também ficava invisível. E a invisibilidade é uma das coisas, do ponto de vista científico, mais difíceis de... Não é que é impossível, né, Cauê? Mas é absurdamente difícil. Como isso funciona? Como você faria pra tornar algo invisível? Tipo uma loira de modelo de revista.
Cara, tem alguns jeitos que eu já discuti com alguns amigos de como que isso daí seria possível. Um dos jeitos seria o seguinte. Imagina quando você tá cozinhando alguma coisa, ou você sai do carro e tá muito quente, e você vê meio o ar vibrando, assim.
É tipo uma miragem, né?
Tipo a miragem, exatamente. O que acontece aí? Você tem aí o desvio do ar. A invisibilidade no objeto seria o quê? A luz que viria dele, ele deveria se desviar e não vir para os seus olhos. Porque o jeito de você enxergar é a luz sendo emitida de uma fonte, uma lâmpada, uma vela, uma lanterna, sei lá, o sol, vai no objeto, reflete aquela luz e a luz vem em linha reta para os seus olhos. A 300 mil quilômetros por segundo, né, aproximadamente, do jeito que a gente já está acostumado a falar. O lance seria o seguinte, enquanto a luz está vindo ou está saindo do corpo da pessoa, e em volta dela, uma das formas que já foi, que eu já disse, deveria ter um ar muito, muito quente para dispersar toda a luz daquela pessoa. Esse é um dos jeitos meio estranhos da gente pensar como o que ia acontecer com uma pessoa que se torna invisível. Só que para a pessoa ficar com um ar muito, muito quente em volta dela, seria... eu acho que, mais uma vez, a pessoa não ia sobreviver a partir disso. Ia pegar fogo e aí você não ia ver mais nada.
Aí essa eu tô chumando, né? Essa mulher.
Você falou antes.
Agora, a gente esbarra também numa outra impossibilidade física também, que é a pessoa que ficar invisível, ela também não... Por exemplo, no caso da mulher invisível, né? Uhum. Ela teria que ser cega também, né? Porque ela não tem a luz ia atravessar a retina dela.
Então, aí que fica maluco o negócio. Ela não emite a luz, tá certo? Uhum. Mas, teoricamente, ela poderia absorver a luz.
Nossa!
Ela consegue enxergar essa luz que vem pra ela. Então, é mais ou menos o manto da invisibilidade lá do Harry. Vai, vamos lá.
Não, mas ó, tem uma coisa que tem que pensar. Pra pessoa ser invisível, a luz que tá atrás da pessoa tem que atravessar o corpo dela.
Então, e aí era o outro ponto que eu ia te dizer como que isso pode ser trabalhado. Tem até uns testes, acho que no YouTube, se você procurar, você consegue enxergar. Eles criaram alguns materiais que são feitos de camadas diferentes. Vamos dizer assim, são materiais que têm camadas de índice de refração diferente. O que acontece ali? A luz que tá no objeto atrás desse material, ela vira em linha reta. Com o material na sua frente, qualquer material que é opaco, você não enxerga o que está atrás. Mas o que acontece? Voltando com aquele material específico que eu tinha falado, que a luz consegue meio que ultrapassar. A luz, quando vem e atravessa ele, ela vai desviando de uma forma que é quase imperceptível para os seus olhos. É quase uma ilusão de ótica no desvio da luz. Deu para entender mais ou menos a ideia?
É tipo o que o predador faz, né?
É mais ou menos isso. É como se fosse um vidro tão limpo, mas tão limpo, mas tão limpo. O material fosse um material... O objeto seria feito desse material tão limpo que você não enxerga aonde é vidro ou onde não é. Isso tornaria ele meio invisível.
Ah. Algum idiota, por exemplo, entrando, por exemplo, numa loja de quadrinhos, por exemplo, dando com a cabeça e todo mundo vendo.
Isso!
Se não foi um exemplo específico de algo que aconteceu, né?
Esse, não. Talvez não. Ou sim, ou não, ou sim.
Mas pensando por essa ideia, se a gente tem duas possibilidades pra mulher invisível. Uhum. Ou ela tá recoberta de um material que de algum jeito faz a luz, que atinge as costas dela, passar difratada, passar pela superfície do corpo dela, chegar no exato ponto, no mesmo ângulo, e ser difratada de novo pro mesmo lugar, no mesmo sentido, no mesmo vetor, aí a luz não atravessa ela, mas dá a impressão de que isso acontece, certo?
Ou seja, se ela ficasse cristalinamente parada, sem sair do lugar, sem fazer absolutamente nada, se nem respirasse direito, existiria uma chance da gente desviar a luz por ela ou fazer passar por ela e ela se tornar invisível.
Ia ter que acontecer o seguinte, não podia nem ela ter temperatura, porque só a vibração da molécula já faz aí mudar. Faz exatamente isso.
Parece um super-herói muito eficiente, né?
Exato. Não, seria o homem parado.
O homem parado. E olha que a gente nem começou a falar dos campos de força que ela gera, né?
Maria. É verdade, só a contrapartida é.
Campo de força é um bagulho muito louco, cara. Campo de força é um negócio que tira qualquer cientista do sério. E é exatamente por isso que eu vou pedir pro Cauê explicar agora. Obrigado. Como você geraria um campo de força, estilo mulher invisível, ou tipo magneto? O magneto também gera campos de força que ele gera através do magnetismo. Como se descreve nos quadrinhos. Ele cria um campo magnético ao redor dele. Porque assim, eu não vou falar da mulher invisível, porque a mulher invisível já usa um negócio que, tipo o que o Gui disse agora há pouco, é meio magia, que ela usa força cósmica, né? Que é como eles chamam, tipo, os poderes do Galactus. Ah, é o poder cósmico. Mas no caso do Magneto, eles explicam porque tudo que ele bloqueia ao redor dele é um campo de força magnético. Como funciona um campo de força magnético?
Vamos lá. Não, na verdade, eu vou te dizer que essa, na verdade, é um pouco das mais fáceis para explicar, se é que parece. É que assim, o magnetismo, ele tá trabalhando muito com... Calma. O magnetismo tem características muito parecidas com a eletricidade. Vamos pro básico da eletricidade. Se você pega uma carga elétrica positiva, em volta dela, você cria um campo que você não enxerga, tá certo? Que é o que a gente chama de campo elétrico. O que acontece? Se você pegar outra carga positiva e colocar nesse campo, ela é repelida. Ou se você pegar outra carga negativa e colocar perto dessa positiva, ela é atraída. Então, o que acontece com esse campo de força que você tem em volta? Pelo menos ao meu ver, que a gente chama de magnético. O magnético, ele tem capacidade de controlar as cargas elétricas em todos os metais. Metais são bons condutores elétricos. E aí, o que acontece? Você tem elétrons livres passando por eles a todo momento. Quando você consegue dar um sentido para todas essas cargas elétricas negativas aí que estão passando, você tem uma corrente elétrica e tem uma força que é a força magnética. É muito louco isso daí, porque quando você cria um fio, uma corrente elétrica, você tem uma força no cali. Deu pra entender mais ou menos a ideia?
Tá, mas agora eu vou te fazer uma pergunta pra te fuder de verdade, cara.
Então vai.
O magneto original, o primeiro magneto, ele bloqueava os raios ópticos do ciclope com o campo de força magnético dele. E aí? E aí, José? Se vira. Raios ópticos contra campo de força magnético.
E aí eu vou roubar de novo pelo eletromagnetismo. Olha que muito louco. Ó, vou dar um parêntese com o som. Como é que você emite som? Você vibra suas cordas vocais e ela começa a se espalhar, certo? Então você precisa da vibração de alguma coisa para emitir o som, ok? Uhum. Quando você pega um átomo e começa a vibrar ele, tá certo? Um átomo não, vai, um elétron começa a vibrar, ele começa a emanar energia em volta dele, tá certo? E essa energia é chamada de energia eletromagnética. Você tem a parte elétrica e a parte magnética. A luz, tá certo? É uma onda eletromagnética. Assim como raios gama, raios X, raio de telefone, o micro-ondas, são todas ondas eletromagnéticas. Então, de verdade, o que ele tá fazendo? Ele tá conseguindo controlar com a energia magnética dele, eletromagnética, a energia magnética ali do ciclope. É quase como se você pega o Goku e o Vegeta, mudando agora da parte, eles estão soltando o Kamehameha e um tá com mais energia que o outro, mas é tudo energia eletromagnética ali.
Ô, louco. Agora, como explicar,
mas aí tem
por exemplo...
probleminha. Parênteses. O ciclope original, ele soltava raios óticos, é isso?
Isso.
Porque o atual solta raios concussivos, não é isso?
É, cara, na real, isso não faz muita diferença na prática, né? A gente vê um raio que derruba uma montanha, avião... Então,
mas esse é o lance. Um raio óptico, energia eletromagnética, ele não ia conseguir... Me corrige aí, Cauê, se eu falar merda. Ele não ia conseguir empurrar nada. Ele, no máximo, se fosse um laser, por exemplo, conseguiria queimar. Falei merda?
Não falou não. Então... Mas é que a gente pode pensar que a energia ali tá tão grande que, sei lá, magia. Ele consegue... Ele vai, na hora do contato, você tem a vibração instantânea ali muito forte, você consegue deslocar, mas isso ia deslocar alguns centímetros no máximo, tá certo?
Ia ser mais provável que ele matasse queimado, né, do que...
É, provavelmente.
Isso é um negócio interessante pra perguntar pra vocês dois. No caso do Ciclope, porque parece um poder bobo, mas assim, acho que do ponto de vista da ciência, é um dos mais absurdos na prática. Porque que tipo de material você ia precisar pra gerar tal raio concussivo e ou laser, né, dependendo da versão que vocês quiserem, e quanta energia esse material ia precisar gerar pra um disparo, não precisa nem ser os disparos mais foda dele, tipo sem o óculos quando ele perde o controle, mas um disparo controlado daqueles raios dele. Se a gente precisasse reproduzir o rolê do Ciclope, como a gente faria?
Deixa eu pensar aqui. Ô Gui, vai falando aí enquanto eu penso.
Ó, é assim, pelo que eu já vi, laser, eles concentram, né, fazem a luz passar através de um cristal que muda as propriedades, né? Acho que explicar laser aqui, eu não sei se eu tenho capacidade de explicar laser aqui, talvez Cauê consiga melhor que eu, mas a ideia é que o laser, ele é tipo uma luz concentrada, e aí você precisa passar isso por um cristal, e isso, essa luz precisa ser gerada de uma certa forma, eu preciso de energia para transformar ela. Eu lembro, nos laboratórios da faculdade, que a gente tinha lasers de 1 watt, e laser de 1 watt, nossa, era um bagulho muito da hora, se você não tomasse cuidado, ele queimava a parede, assim, deixava uma marca marrom na parede e vazasse.
Ô, louco,
uma marca
watt.
Marrom. É, marquinha marrom, assim, era quase, não chegava, tipo, queimava tinta, sabe?
Caramba.
Então, pra você conseguir queimar um bagulho forte, assim, sei lá, queimar de destruir, e a uma distância, e isso assim, o laser não ia ficar mais que 2 ou 3 metros da parede, porque os laboratórios não tinham muito mais do que 5 ou 6 metros. O laser, a máquina que fazia o laser, isso eu tô falando de coisa que já tem pelo menos 10 anos, era grandona, assim, não era um laser tipo de ponteira, era uma máquina dos seus um metro, 1 metro e pouco, com, parecia uma, sei lá, uma caixa de sapato tendida, era compridinha. Então, isso pra gerar uma coisa de 1 watt, pra ele conseguir afetar uma coisa a uma distância maior, a ponto de, eu não sei em uns quadrinhos quanto ele destrói, qual o poder destrutivo dele, mas...
Calcula que o cara consegue derrubar uma montanha. Se ele olhar pra cima e dar uma rajada no cume de uma montanha, ele consegue cortar aquilo e provocar uma avalanche.
Ok, nossa, ele ia ter que ter, tipo, falando de outro melhorar, ele ia ter que ter tipo um gerador nuclear dentro do peito dele pra fazer isso.
É o irmão dele, não era isso aí?
É mais ou menos isso, é verdade.
É de família.
Aliás, você falou do Homem de Ferro agora, né, que você falou do gerador. Você sabe que quando eu assisti, eu nunca tinha pensado isso nos quadrinhos, né, porque nem era um bagulho necessariamente dos quadrinhos. Mas eles falam do reator ARC, né, no peito do Homem de Ferro na versão do cinema. E aí também é de novo um rolê, não sei se é tanto de física, se é tanto de química, mas que tipo de material o cara usaria pra conseguir gerar aquele tipo de energia num espaço tão pequeno, cara? Porque, no fundo, assim, você precisa de material, você precisa partir de algum ponto. Por mais que a conta seja feita na base da física, você precisa de alguma base material, algum material químico para produzir esse tipo de energia. Como você reproduziria aquele tipo de energia para alimentar uma estrutura mecânica tão sofisticada que provavelmente deve consumir pra caralho, né, em termos de potência?
Pra caralho, acho que é a quantidade adequada.
Então, bom, advérbio de intensidade.
Advérbio de intensidade. A resposta curta é não dá.
Você tá decepcionando, viu?
Obviamente, a gente não tá aqui há mais de uma hora falando sobre respostas curtas, não é mesmo? Então, a ideia é a seguinte, um reator nuclear, e aí eu tenho certeza absoluta que o Cauê vai poder falar melhor que eu, ele vai, quimicamente, na minha área, o que eu posso falar? Ele é uma forma que ele vai converter energia de um certo material de um tipo em outro tipo, vai? Vamos dizer assim, por enquanto.
Tem a ver com o decaimento atômico. Mais ou menos aquilo que a gente falou lá no início dos neutrinos lá, né? Você tem a liberação de uma partícula através de fissões, ou pelo menos microfissões ali no átomo, e ele começa, além de liberar partícula, ele vai descarregando energia também, exatamente.
Eu costumo pensar que é uma forma da natureza fazer a equação de Einstein aparecer de verdade, né? Que é o E igual a MC quadrado. Você tem... aí eu gostaria até de perguntar pro Cauê, porque eu acho que eu não tenho isso claro na minha cabeça. Se eu tenho uma emissão de grande escala nuclear, por exemplo, eu tenho uma perda de massa, certo?
sim, essa perda de massa, na verdade, é aquilo que a gente está falando. Você desintegra o átomo em outros átomos, certo? E aí, o que, que acontece? Quando ele é dividido em duas ou mais partes, até esses neutrinos que a gente falou são lançados também. Eles são divididos em outros materiais e subpartículas que acabam deixando ali a região daquele átomo. Então, ele quebra e quebra em vários pedacinhos. Igual quando você quebra um pedaço de vidro, você tenta remontar ele depois, sempre vai faltar um pedacinho micro ali que está faltando, não é? Deixar fácil para o pessoal entender. E aí, o que, que acontece? Quando você quebraria esse átomo, ele libera uma grande quantidade de energia e separa em outros átomos e também partículas que são perdidas, assim. Essa massa aí que a gente pode pensar.
E aí eu poderia considerar que essa é a massa que é transformada em energia de acordo com a equação de Einstein? O E igual a MC ao quadrado, que todo mundo ouve falar, mas não sabe exatamente o que é?
Essa me ferrou mais do que a do Magneto, peraí.
Então, eu sempre pensei... Tem a ver. Não tô tão errado. Então, a ideia é a seguinte, pra um reator nuclear que a gente conhece hoje, pra funcionar, ele precisa de um... Ele tem um tamanho mínimo, não dá pra fazer ele muito menor do que um tamanho mínimo. E eu acredito que seria um pouco complicado fazer um reator nuclear menor do que uma sala.
Ou menor que um prédio, vamos pensar assim.
Certo. É, então, eu tô pensando no reator sem proteção, sem se preocupar com radiação, sem se vazar, não vazar, pensando só no núcleo do reator em si.
Nossa, tá, então dá pra fazer numa, sei lá, uma caixa de uma previsão daquelas antigas lá, de tubo. Ali cabe só a parte do material que tem a reação.
Esse seria o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo.
Pra hoje, sim.
Tá. Olha aí, então. Rafael, então a explicação deles agora deixa claro que a contraparte soviética do Homem de Ferro tava correta, porque o Homem de Titânio era muito maior do que ele. Então ele caberia.
Exatamente, eu ia falar isso mesmo. Ou mesmo o Iron Monger, tá vendo? Todo mundo tava certo, menos o Stark, maldito. Exato.
O que nos leva a crer que, de novo, Stark, ele é o quê? Mágico, né?
Exato.
Bom, aliás, falando em radiação, a gente vai, finalmente, né, entrar no incrível.
Ah, legal.
Porque agora, é uma pena que o Reinaldo não pôde estar aqui, porque eu ia adorar falar uma meia dúzia de coisas, mas, gente, é o Hulk, cara. Radiação gama, é material radioativo, go crazy. Expliquem o Hulk pra nós, por favor.
A radiação gama é verde mesmo?
Eu queria pedir a palavra dessa, que eu uso sim em aula.
Você quer falar aqui?
Eu falo bastante em aula. Eu gostaria, depois você completa.
Beleza.
Radiação gama, ela não faz ninguém ficar verde, não faz ninguém ficar grande, a não ser que o tumor cresça. E ela, a única coisa que ela vai fazer pra alguém é dar câncer.
Caramba.
É triste, mas é isso. A partir daí, depois de decepcionar todos os sonhos de qualquer pessoa que gosta do Hulk ouvindo isso, eu deixo o Cauê terminar.
Pô, muito obrigado, você preparou bem o terreno.
Né? Preparei bem o terreno agora, né?
Então, de verdade, o que acontece? As radiações, tanto o quarteto fantasma, quanto... Nossa, maluco. Tanto quanto o quarteto, quanto o Hulk, eles recebem as radiações que a gente conhece hoje com maior energia possível. Na teoria, desde todos os super-heróis que a gente viu que sofreu um acidente, ele teve a reação celular no corpo e não morreu. Então, vamos tirar essa parte do morreu. O que que acontece ali? Aí foi com o Demolidor, foi com o Homem-Aranha, foi com o Hulk, quarteto fantasma. O que que acontece? Primeiro, o Hulk, pelo menos essa vocês acham que sabem mais até do que eu, o pessoal dos quadrinhos, ele não é verde exatamente porque a radiação gama seria verde. Até porque a gente não vê radiação gama.
Uhum.
A história que eu mais ouvi foi o seguinte, foi uma impressão que teve antigamente que foi errada. Eu acho que, se eu não me engano, a impressão dele anteriormente era pra ser cinza, tá certo? E aí, na hora de imprimir os quadrinhos, ele saiu com a tinta verde.
É, exatamente isso. E acabou ficando. Mas no cinza tava correto, então?
Então, o primeiro Hulk era pra ser cinza, de verdade.
Não, então, mas aí tava correto? Por exemplo, se o Hulk fosse cinza pra sempre, não tivesse sido associado à cor verde, ele ia estar mais cientificamente correto? Não, né?
Não, ele ia estar mais do jeito que os quadrinistas queriam no início.
Ah.
Que era essa a parte dele ser verde. Outra coisa, a ideia é o seguinte, você tem uma quantidade de energia que é absorvida por o corpo de uma pessoa, e se ela não mata a pessoa, então, o que que acontece? Ele absorve e consegue ter essa mudança de estrutura celular no corpo dele, tá certo? Mas o que que acontece? Uma coisa parecida com o que a gente viu lá no... no Homem-Formiga, foi o seguinte: quando ele tá em Bruce Banner, ele tá tranquilo e o corpo dele tá no formato de um homem. Quando ele vira o Hulk, ele começa a ficar nervoso. Teoricamente, a ideia de ficar nervoso é ele começar a agitar as moléculas dentro do corpo dele. E outra coisa que o Vanu falou, o Gui falou, a massa dele teria que aumentar muito e muito e muito rápido, tá certo? Provavelmente, essa extensão, o corpo dele não ia suportar de jeito nenhum. É. Então, e essa parte da força aí já é explicada por esse detalhe. O que mais? Me ajuda aí, Vanu.
Tem uma parte biológica que eu acho que é interessante. A explicação dos X-Men, do Hulk, são mutações genéticas, né? Eu não sei se tá escrito o termo mutação genética nos quadrinhos do Hulk. Do X-Men eu sei que tem. Mas a ideia é a seguinte: mutação genética é quando alguma coisa muda o seu DNA. E como é que funciona o DNA? O DNA, ele é uma biblioteca extremamente organizada que fala toda a história de quem é você. Ou aliás, não de quem é, de como se faz você. Então, eu tenho, sei lá, cabelo castanho claro. Então, lá no meu DNA, tô falando, esse aqui vai ter cabelo castanho claro. Os meus cabelos são castanho claro, tirando os caras brancos já, eles são castanho claro. Os brancos é que perderam essa propriedade, porque, pô, a célula cansou, falou, chega, parei. Mas o gene tá lá. Quando a gente faz uma mutação genética, o raio gama, ele atinge o DNA, ele vai atingir, é a mesma coisa que eu, sei lá, tentar jogar uma granada de mão numa biblioteca. Ele vai tirar da ordem, é exatamente isso, ele vai tirar da ordem uma parte ali, dos livros vai voar livro, a página vai voar, não vai dar mais pra ler. Então, mutações genéticas tem basicamente tipos diferentes. Ela pode ser uma mutação. Agora o Reinaldo não tá aqui pra me corrigir, eu acho que o termo é esse, mas se eu errar, é só dar um Google depois, quem estiver ouvindo, pra ver qual é o termo. Ela pode ser uma mutação neutra, quando o DNA muda, mas não aconteceu nada. Na prática, na célula, mudou o DNA, mas ela continua funcionando igual, porque nem todo o DNA é usado pra 100% de operações na célula. Então ele pode mudar e não acontecer nada. Ele pode mudar, o DNA muda, e ele vai vai simplesmente matar a célula. Ela perde a capacidade de reproduzir. Então ela vai morrer e acabou. Ou ela pode mudar e fazer a célula ficar defeituosa. É o que a gente chama de célula cancerígena. Ela vai começar a se reproduzir de uma certa taxa, geralmente mais rápido do que o normal, e não vai ter a mesma função dentro do corpo. Para que uma célula seja mutada de forma que ela ganhe alguma outra propriedade, é possível, teoricamente, não sei se é possível com radiação gama, mas é possível ela sofrer mutações que deem propriedades diferentes. Para bactérias a gente consegue ver isso, mas o que teria que acontecer é que essa radiação, que é minúscula, que é menor do que a luz, teria que acertar o exato mesmo ponto para todas as 10 elevado a 13 células do corpo. Caramba. 10 elevado a 13 são 13 zeros depois do 1. Teria que ser exatamente no mesmo ponto. Isso é absurdo em todas. Isso é absurdamente improvável. Pra não falar impossível.
E outra, pensa assim, isso ia acontecer, ele ia mudar de formato na hora que tem essa reestruturação, certo?
Possivelmente.
Então, toda vez que ele virasse o Hulk, de Bruce Banner pra Hulk, talvez ele teria que receber essas radiações de novo, talvez, não é?
Talvez.
Ou não, eu tô viajando muito na ideia.
Não sei, talvez a célula ganhasse a habilidade de se transformar. Só que aí entra no que a gente já falou sobre o Superman, ou o próprio o homem que cresce e diminui. Porque...
Então, já estão falando isso aí, não sei se serve como complemento pra vocês continuarem com a conjectura, mas assim, o Hulk, ele meio que herda uma habilidade que era originalmente uma das explicações pros superpoderes do Superman, que o Superman, ele é uma bateria de luz solar, então debaixo da luz do sol amarelo, ele acumula o que quer que seja. Que...
O sol amarelo.
Exatamente. Tanto é que em Krypton, depois essa mitologia se estendeu, né? Em Krypton, eles tinham Hal, que era um sol vermelho, e todo mundo era normal em Krypton, mas todo kryptoniano que vem pra Terra debaixo da luz do sol amarelo ganha poderes, e essa é a explicação. E o Hulk, ele vai mais ou menos nessa linha, mas assim, em algumas HQs, de novo, é que nem o Daniel falou agora há pouco, não existe exatamente um consenso quando se trata de super-herói, porque depende do autor. Mas o cânone, assim, o básico do Hulk é que ele é uma bateria de radiação gama. A bomba de radiação gama que explodiu, que deu os poderes pra ele, o corpo dele meio que absorveu toda aquela radiação e ela fica latente até que ele fica puto e vira o Hulk. Mas, em tese, a radiação gama sempre está dentro dele. Tipo, as células dele absorveram a radiação gama e o disparo do gatilho da raiva faz com que ele se transforme. Aí agora vocês se fodem pra explicar essa zona toda.
É fácil, já falei, eu tenho uma resposta curta pra tudo.
Não. Morreu, vai morreu.
Mas o que, só uma pequena observação.
Quem tá do lado dele.
Uma pequena observação. Era ainda mais absurdo nas primeiras histórias, porque não tinha tanto aquela conotação de tipo, ah, se transforma quando está nervoso. Ele se transformava todo dia de noite. E aí quando amanhecia. É isso. Mas aí, só que não precisava de lua cheia, né? Bastava escurecer.
Ah, é.
E aí o que acontecia? Meu, o cara não dorme, né? Então você tem mais um problema em se tratando de mamífero, né?
Pô, mas esse, vamos combinar que esse é o de menos, né?
Sim.
Esse, inclusive, é o que é possível.
É, mas o Bruce Banner tava dormindo e o Hulk ficava acordado, era mais ou menos
isso. Uma coisa que eu acho que é legal falar, talvez não sei nem se é o tópico do podcast, mas é pra molecada que tá vendo, ouvindo, no caso, né? É, o Hulk, nos primeiros, o Hulk original, ele também foi inspirado no Magic e o Monstro, certo?
Sim, sim.
Então, esse é um livro interessante pra caramba, pra quem estiver ouvindo aí, que ainda não leu, leia o Magic e o Monstro, que é um livro sensacional, e é muito mais sobre a parte psicológica de você aceitar ser uma pessoa imperfeita e conviver com a própria imperfeição.
Nós fizemos até um vídeo sobre isso.
É bem, é muito louco, é muito louco. Show, mas a parte do além da parte que você falou, que é super forte, que teria que mudar o músculo, e o fato dele ficar maior não ajuda na prática, né, pra ficar super forte, porque o rendimento energético vai diminuindo conforme aumenta o tamanho, o músculo passa, ele movimenta mais força, ele gera mais força, mas ao mesmo tempo ele tem que aguentar o próprio peso, então ele vai cada vez menos, né, rendendo. E o tamanho dele que ele aumenta, se ele é uma bateria de radiação gama, eu teria realmente muita pena de quem ficasse perto dele, porque ele causa câncer em qualquer um que não fosse ele, assumindo que ele não pegasse câncer por ele mesmo.
Lógico.
Mas é uma pergunta muito específica que o Daniel vai dar risada, e alguns fãs de quadrinho também vão dar, mas eu preciso perguntar. Quais são as possibilidades de você transmitir um câncer por radiação através do seu esperma?
Puta merda.
Cadê o biólogo, o rei?
Olha,
essa seria a mais próxima.
Assumindo que cada célula do corpo dele é radioativa, uma célula teria muito pouco material radioativo. Ela não seria feita de 100% de material radioativo. E o esperma são poucos ml. Eu sei que é muito pouco, não sei quanto exatamente, mas sei que é pouco. E eu sei que material radioativo é quanto mais, pior. Então, eu suporia que cada célula dele é radioativa, o corpo dele é um puta material radioativo e o esperma não ia fazer absolutamente nenhuma diferença. A pessoa passou X minutos perto do cara, dependendo de quantos sieverts ele absorver dessa radiação, já era, vai morrer. Uma radiação, eu tava vendo hoje até, uma radiação acima, se eu não me engano, 5 sieverts mata a pessoa em horas ou poucos dias.
Caramba. Caraca. O que é...
5 sieverts é bem pouco, não é bem pouco, mas 5 sieverts não é tipo, sei lá, um reator inteiro, sabe? É menos. Se você um reator sem proteção, você absorve muito mais do que isso.
É uma deixa, assim, eu sei que o Rafael falou exatamente por isso, mas é uma deixa pra gente entrar no nosso querido amigão da vizinhança, Homem-Aranha, né?
Grande Homem-Aranha.
Que, por sinal, teve, eu não sei se nossos convidados aqui estão cientes, mas isso que ele falou de transmitir o câncer pelo esperma, aconteceu numa história alternativa do Homem-Aranha, que a Mary Jane morreu exatamente por isso.
Eita. Agora... O Homem-Aranha tem esperma radioativo?
É, isso.
Mas só o esperma?
Só o esperma. Mas ele, mas assim, uma pessoa que foi picada por uma aranha, que passou por ter uma dose enorme de radiação no corpo. Tá carregando uma puta quantidade de radiação ali no corpício dela, e aí foi lá e picou o cara. A possibilidade disso é claro, a gente sabe que não ia. Isso não confere poderes pra ninguém, mas se isso acontecesse, a aranha teria como sobreviver pra ir até um cara e picá-lo? E se picasse, o que aconteceria?
O nosso biólogo de plantão não tá, mas que eu saiba, pelo que... Sabe aquela história de baratas sobrevivem à explosão nuclear?
Uhum.
Então, baratas talvez sobrevivessem a um apocalipse nuclear, porque elas estão no subsolo. Baratas. E qualquer pessoa, ser humano mesmo, tivesse no solo, seria protegido por camadas enormes de terra. Então, não quer dizer que as baratas, elas aguentam radiação. Barata também não aguenta radiação. Eu não conheço nenhum animal que aguenta uma quantidade alta de radiação. Então, provavelmente, a aranha morreria antes de conseguir picar. Eu não sei quanto tempo demoraria entre a irradiação... tem uma coisa importante também. Uma coisa importante. A diferença entre contaminação e irradiação. Uhum. Isso é importante. A contaminação é carregar no corpo material radioativo. Quer dizer isso, ela tem material que emite radiação dentro do corpo dela. Ela vai absorver parte dessa radiação e ela vai emitir radiação para o ambiente. Sofrer irradiação é só fazer com que a energia atinja, não necessariamente a matéria. Então, se um ser humano sofrer irradiação, isso vai gerar uma série de problemas físicos nele. Mas depois de sair desse ambiente onde ele foi irradiado, ele não se torna radioativo, ok? Então, exemplo, material de cirurgia médica, cirúrgico, material cirúrgico, alguns deles são esterilizados por radiação. Então, o que, que é isso? Você lava ele muito bem lavado, põe dentro de um blister, põe um blister dentro de uma caixa, põe a caixa dentro de outra caixa e manda para um reator nuclear. Lá no reator tem uma esteirinha onde você põe a caixa dentro de outra caixa e põe na esteirinha. Nessa esteirinha, a esteira passa o material radioativo perto do reator, o reator vai irradiar. A caixa externa vai ficar contaminada. A caixa interna, não. Então, você tira essa caixa externa, pega essa caixa interna, ela foi... Tudo que está dentro da caixa foi irradiado, mas não está contaminado. Então, qualquer bactéria que sobrou ali dentro, morreu. Já era. E aquele material que já está lacrado dentro do blister, está perfeitamente esterilizado. Mas ele não tem nenhuma partícula radioativa para carregar isso para fora desse reator. Então, se a aranha foi irradiada, ela possivelmente ia só morrer, mas ela não emitiria radiação. A aranha ser irradiada poderia fazer mudar alguma coisa geneticamente nela para que o veneno dela funcionasse como um anabolizante master blaster pro ser humano. Só que aí, mesmo problema das outras radiações. Todas as células da aranha iam ter que sofrer a mesma radiação no exato mesmo ponto do DNA em cada uma das células. Aí, supostamente, esse veneno que virou um booster pro ser humano poderia ser injetado e aí vira uma bomba. Só que aí teria um outro problema. Eu acho que ele teria que tomar esse veneno toda vez que ele precisasse dele.
O Guilherme entrou num frenesi assassino tão grande que até a aranha morreu já na
As coisas morrem, ué. Fazer o quê? Não é culpa minha.
As esperanças também, né?
Eu ia dizer isso, né?
A morte da inocência. O único que não morre é o Dr. Manhattan. Ele que vai ficar vivo pro resto da vida. Exato. É todo mundo.
Aliás, eu queria saber como você explica o Dr. Manhattan, cara. Aquela coisa de campo de... Como é que é o nome do campo que campo desfaz intrínseco. Ele? Depois? Campo intrínseco. Que desfaz ele e depois ele se recompõe. Vai, Cauê. O Guilherme já falou demais. Explica aí o Dr. Manhattan. Valeu.
Ai, meu Deus do céu. Campo intrínseco.
E recomposição de matéria, tá?
E recomposição de matéria. Eu nunca ouvi falar na minha vida desse negócio. além do Dr. Manhattan, cara. É igual o capacitor de fluxo, quando a gente pega no De Volta para o Futuro. Capacitor, ele guarda energia elétrica. Fluxo, ele flui. Então, o negócio guarda e flui ao mesmo tempo. Mas aí, o campo intrínseco, o que eu posso pensar aqui? Eu gosto, pra mim, um dos heróis favoritos que eu tenho é o Dr. Manhattan. Por quê? Porque ele era um físico nuclear e trabalhava daí. O problema dele é que ele esqueceu o relógio no lugar errado, só isso. E aí, o que acontece? Existe uma, como é que eu vou pensar? A probabilidade de você entrar no lugar e tomar um choque e morrer, em primeiro lugar. Segundo, pra você tomar uma descarga elétrica que desintegra o seu corpo, é mais ou menos o que a gente falou ali do que o Gui falou. Todos os átomos têm que ser acertados pela mesma quantidade de energia elétrica suficiente, tá certo? E ainda assim, na hora de voltar isso, seria meio que voltar no tempo ali pra ele fazer essa reconstrução e essa, como é que a gente fala? Essa rematerialização do corpo dele. Isso entra até na questão como que funcionaria o teletransporte. Porque a ideia do teletransporte é o quê? Você pega um corpo, materializa ele e rematerializa ele em um outro lugar, exatamente com todas as estruturas e átomos, partículas, células e tecido no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ainda assim, eu tenho uma teoria que se você consegue se teletransportar, você não consegue lembrar de nada, porque o seu corpo e as suas lembranças são sinapses, tem relação com a sinapse que você tem no seu... Eu não me lembro exatamente o que é. E aí, o que seria legal? O campo intrínseco, ele conseguiu pegar todas as moléculas que estavam em algum lugar do universo desmaterializado e religar eles, e não foi exatamente da mesma forma, porque ele não voltou o mesmo ser humano com aquele cabelo, com aquele formato, ele voltou num ser azul, super onipotente, onipresente, todos os ones que a gente tem no mundo, tá certo? E aí o que acontece? Ele é praticamente energia magnética e alguma parte da consciência humana, aos poucos vai se mudando. Ah, ele é da hora, eu gosto dele pra caramba, cara.
Ele é um deus jovem, né?
Ele é um
deus que tá aprendendo agora a ser deus.
Por favor, não traga magia pro nosso podcast de...
Mas não é assim que ele trata, ele vai agindo, ele é onipotente. Ele vai agindo e ele fala, esse ser humano, olha que curioso. Eles não, apesar de morrer desse jeito, eles continuam tentando fazer tal coisa. Ele tá descobrindo quais são as coisas.
Você sabe que eu terminei essa semana Aí o amigo ouvinte vai poder ver o artigo depois publicado lá no site. Eu terminei essa semana um artigo sobre o One Punch Man. Já ouviram falar? Já viram alguma coisa?
Sim.
Eu tenho um trecho do texto em que eu faço uma comparação sobre a onipotência do Dr. Manhattan com a onipotência do One Punch Man. Aqui eu tô na minha seara, né, finalmente, mas a distinção que eu faço entre eles é uma distinção moral, porque eles são dois deuses, mas um deles é um deus com uma bússola moral alinhada e o outro é só um grandissíssimo de um cuzão, no caso do Manhattan. Então, ele não é só um deus jovem, ele é um deus cuzão.
Aí, pra explicar, não, ele não é cuzão, pois... cara, ele só não tá nem aí pra nós.
Então, One Punch...
ele é especista, pode ser?
One Punch Man tem um contra-argumento em relação a isso, mas aí depois a gente ia entrar em outras coisas, então quem quiser ler o texto depois.
Boa. Ah, deixa eu fazer só uma propaganda aqui. O Watchmen, ele tem lá aquele fascículo dos 12 quadrinhos e tudo mais, você tem capa dura, e tem as Before Watchmen, né? Antes do Watchmen, antes da história. Uhum. A história do Dr. Manhattan, ele faz um paralelo com a realidade que poderia acontecer em diversas situações. E isso me fascina, porque eu adoro realidade paralela e essas histórias que envolvem isso. Então, você chega ali em alguns momentos do quadrinho, que ele fala, se eu tivesse escolhido esse momento, tá, a história ia acontecer. Se eu tivesse escolhido aquele outro momento, outra linha ia acontecer. Isso é muito legal. Indico pra qualquer um que gosta dessa parte, ler esse quadrinho.
É, foi o único realmente dessa série que me interessou, porque eu todo Before Watchmen, pra mim, a iniciativa em si, pra mim, era um negócio desprezível, mas já tinham me comentado desse do Dr. Manhattan, eu fiquei interessado justamente pelo que você acabou de falar.
É, muito legal, cara. E esse negócio de viagem no tempo e mudança de realidade paralela tá em alta com o Ultimato, né?
Sim, sim.
Nossa, é uma pena. A gente vai ter que fazer, inclusive já vou deixar o Guilherme e o Cauê convidados, a gente vai ter que fazer um segundo programa
da
Ciência contra os Super-Heróis, porque tem uma caralhada de coisas que a gente não vai conseguir falar, porque a gente já tá com quase uma hora e meia aqui de programa, que, cara, viagem no tempo, só de viagem no tempo, velho, eu ia te alugar durante umas 3 horas de viagem no tempo. Você falou do Ultimato, o Ultimato tem a viagem no tempo mais mambembe que eu já vi desde De Volta pro Futuro, e eu tava louco pra chumbar isso, mas infelizmente não vai dar nesse programa, inclusive não querendo cortar o barato de ninguém, mas acho que a gente já tinha que começar a encerrar, né?
É coisa, né?
Ah, pra caramba. Bom, mais alguma palavra final ou posso pular direto pro final?
Eu queria falar só uma coisinha que eu acho, já que eu falei pouco, né, até agora.
Bora.
Eu acho que é legal perceber uma coisa, a gente tá brincando e falando do fim da inocência, né, e de tudo mais. É transformar a ideia de um cientista lendo quadrinho, é legal porque é ficção, é pra se divertir. E transformar o conceito de ficção ou científica ou quadrinho, né, que não é nem ficção científica, mas de pensar no limite da ciência pra ciência real, é passar a olhar o que é de verdade, entendendo o que uma pessoa, que geralmente as pessoas escrevem, não entendem muito ciência, e pensam de, olha como é legal. Então, o quadrinho, ele é legal, por mais bizarro e impossível que seja, é legal que tenha esse tipo de iniciativa de trazer qual é a ciência nos quadrinhos, para que as pessoas, especialmente interessadas em quadrinhos, falem, olha, ciência também é legal, sabe? Não é só o Hulk no seu ficando verde, ficando muito puto e matando todo e batendo todo mundo, que matar é forte pra um quadrinho, mas ciência também é legal, pra pensar e estudar essas coisas também é legal. Então, gente, vamos estudar mais ciência, porque tá difícil, a gente tá precisando de mais gente que entenda ciência, por favor.
Principalmente nas séries de ficção científica da Netflix, né?
Especialmente.
Todo lugar.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso FormigaCast sobre super-heróis versus ciência. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br. Também procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter. Agora a gente também retomou nosso perfil no Instagram, então você entra lá em instagram.com/formiga.elétrica. Também não se esqueça que o Formiga Elétrica participa de uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Então você, se está afim de colaborar conosco, ajudar a gente a melhorar nosso conteúdo e receber algumas recompensas, recompensas nesse processo. Entra lá em apoia.se/fulmigaelétrica e contribui com aquilo que você acha que a gente merece e tal. Manda um e-mail pra nós, podcast@fulmigaelétrica.com.br. Deixa a gente saber se tem algum personagem que a gente deveria ter falado aqui e não falou, por falta de tempo, até porque a gente falou pra cacete, né? Nossos convidados mais do que nós, né? Porque eles brilharam hoje, né? Hoje o palco foi deles. E nós queríamos retomar esse assunto aí numa outra ocasião e quem sabe, né? Vocês podem mandar suas opiniões, apontando aí o que a gente poderia falar, o que a gente não falou aqui e tal, outros temas que a gente pode relacionar com ciência. E é isso. A gente se despede aqui. Daniel Fontana, Rafael Ranieri.
Um abraço e eu espero não morrer de nenhum tipo de radiação ou evento cósmico ou de elementos químicos, porque depois de tudo que o Guilherme falou, eu estou francamente aterrorizado.
Um abraço espírita aí do Reinaldo, que nos deixou antes do final, tal. Nos deixou, mas quer dizer que ele foi embora, né? Que ele morreu, tá? E, enfim, a gente aguarda ele aí num próximo programa pra ele compensar aí o meio programa que ele não participou aqui. Também agradecendo a presença do Cauê Ferraz.
Cara, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, fazia muito tempo não parar pra discutir essas coisas com os amigos e com essa parte nerd dos quadrinhos. Essa é muito legal isso daí. Obrigado mesmo pelo convite, gente.
Show de bola, a gente que agradece, cara. Guilherme Vanucci.
Obrigado, gente, pela oportunidade. Foi muito divertido. Gosto de fazer isso o tempo inteiro. Faria mais, sempre.
Bom saber, viu? A gente agradece a presença e será requisitado no futuro. Obrigado. Então é isso. Falou!
Um abraço. FormigaCast.